Uma história de lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos. Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
É isso aí, obrigado pessoal que está escutando aqui. Vamos aqui falar do episódio final de Guerra dos Tronos. Finalmente, Fire and Blood. E hoje eu tô com uma galera legal aqui, a começar aqui pelo Anão da Espada Grande.
Opa, boa noite a todos. E é o seguinte, entra rei, sai rei e o dedinho continua cutucando a aranha.
Olha lá, muito bom. Isso aí, também aqui com o Coerim do Game of Thrones BR.
Anna Coerin, Vesfin Saja Raixereces, Vosigero Adurum Chiqueti.
Tradução, tradução.
O garanhão que monta o mundo não precisa de cadeiras de ferro.
Uhum. É isso aí, gente. Também estamos aqui com Cante, o cantor.
Olá, boa noite, pessoas. E os dragões finalmente apareceram em Westeros.
Muita gente com vontade, né? Curioso. E também aqui com o Pablo, o bardo nerd.
Boa noite a todos e... pergunta ao bardo o que preferes, dedos ou língua? E o bardo cala sem dizeres. O bardo então mingua. O bardo não diz nada, ninguém diz nada de novo. Vai o mesmo de costume, decidir por todo o povo? A noite cresce por dentro dos homens de meu país. Peço notícias ao bardo e o bardo mais nada me diz.
Cara, isso foi muito profundo, meu. E aqui é Angélica Herrich, guardiã das masmorras de Winterfell e The Winter Has Come. Finalmente.
Finalmente.
É isso aí, galera. Bora lá pro podcast. Começa de uma maneira assim interessante e horrorosa ao mesmo tempo, né? Começando ali com a gelo, pingando o sangue do Ned, né? Aquele sangue coagulado, aquele sangue grosso, né? E logo depois já corta pra Arya, né? Que ela foi retirada ali pelo Yoren, né? Ele tá chamando ela de menino, né? Falando, você é um menino esperto, você é um menino inteligente, cortando os cabelos dela, né? Pô, eu achei um começo interessante, um começo que já chama a atenção, né? Mostra o desfecho daquele final, né? Da outra cena lá.
Eu achei esse início já te põe no ambiente de episódio final, já te coloca assim, ele emenda, né, como você começou, né, perfeito com o episódio anterior, não deixa dúvida que o Ned realmente morreu, e já as coisas já começam agitadas, né, o Yoren já tá pegando a área pra cortar cabelo, você vai pro norte comigo, viu, menino, e esse episódio todo foi muito dinâmico, e essa cena já mostra isso.
Me deu o maior desespero de eu ver aquela criança que acabou de ver o pai morrer, né? E sendo salva pelo Yori, que o cara é um cara bruto, né? Ele não consolou a menina de maneira nenhuma. Já foi falando, olha, tu é um rapaz, vou cortar teu cabelo, cala a boca, e assim por diante. Quer dizer, eu acho que essa brutalidade, assim, tudo bem, a brutalidade bem intencionada do Yori acabou dando mais tensão ainda à cena. E a gente ficou desesperado de ver que a menina não tinha ninguém pra consolá-la naquele momento.
Sozinho em sua dor, né?
Completamente. Sim. Inclusive, haja, aí vão ser vários e vários anos de terapia, com certeza.
Pois é, mas o Yoren, ele é aquele cara bruto, né? Aquele cara que ele pega os presos nas masmorras pra poder levar pra patrulha da noite, né? Ou seja, ele é um cara agressivo, não tem essa de chegar passando a mão na cabeça, não tem jeito.
Ele é evil, né? E a gente vê a Arya, que foi toda corajosa, séria, e no livro também, com medo agora de pro norte, né? Ela tá correndo pro norte, pra muralha, né?
Pois é, vai rolar um reencontro dela com o irmão, né? Sensacional isso daí eu gostei, sabe? Mas quem sabe na próxima temporada, né? A gente vai ver o desfecho disso daí, né? quando a gente tá falando assim do episódio, a gente não tá criticando e falando que não gostou. Não entendam isso. Mas a gente que lê o livro, a gente se sente às vezes um pouco incomodado com certas mudanças de motivação do personagem. Essa história toda da Osha, que você tem um menino falando com a Osha com certo receio de entrar lá pras criptas, etc. Por algum motivo, a série, ela mostrou a Osha como uma personagem assim, sabe, muito medo de certas coisas. E a Osha no livro, ela é uma personagem muito mística. Ela não tem nenhum receio, entendeu? Ela é uma pessoa de um outro lado da muralha lá, até inexplorado, sabe? Ou seja, eles deram a entender que a Osha tava com muito medo. Na hora que ele tá falando que é sonhos, ela fala: ah, mas isso daí é porque você tá com saudade. Eu não gostei muito dessas mudanças de motivação.
Eu acho que nesse momento foi mais no sentido de acalmar o menino. Não foi tanto assim, eu não acredito em sonhos ou qualquer coisa assim. Eu acho que foi mais tipo assim, sossega, moleque. O mundo tá indo pro saco, a guerra tá começando, o inverno tá aí. Do outro lado da montanha tá uma pá de negro do mal, um monte de monstro evil, uma galera que não morre, uma pá de zumbi. E, ó, mas fica sossegado, entendeu? Pelo menos eu tive essa sensação.
Só que mudaram a motivação da personagem. E outra coisa que eu senti falta, que quando eles vão receber essa notícia da morte do pai e tal, essa cena acontece em um local totalmente diferente. Acontece na torre lá do mestre, Luin. Acaba contando um pouco, isso eu achei muito foda, e eu achei que a série falhou quando não mostrou. Eles mostram um pouco da história de Westeros, os primeiros homens, quando existia mágica em Westeros, pessoas que viviam nos bosques, então, antes da chegada desses homens de outra região.
Eu me lembro de alguma coisa assim, realmente, e essa parte do corvo, eu achei muito estranha. Primeiro, porque é o seguinte, né, tudo bem você mudar o cenário do lugar, mas estava muito estranho na própria cena. O mestre receber lá e ler ali mesmo pro Bran, ficou estranho, realmente. E a parte da Osha também, a Osha é um personagem muito bravo, muito destemido, e esse medo dela todo foi inexplicado, assim, não combina com o personagem.
Eu faço parte daquela gama de ouvintes, barra leitores, barra pessoas que assistem a série que não leu o livro. E eu fiquei completamente boiando, e eu gostaria que vocês me explicassem, com relação àquele cachorro e aquele moleque que tava dentro da cripta. Eu não, mal lembro desse menino na série.
Pois
e
é.
Eu fiquei boiando. E aí, quem que é aquele cachorro?
É assim, é porque a série, ela colocou pro lado esse menino mais jovem por muito tempo, que é o Rickon.
Uhum.
Entendeu? Ou seja, a série só mostrou o menino em uma cena, acho que do episódio anterior, e numa cena da chegada do Robert Baratheon em Winterfell. Ou seja, todo o desenvolvimento que podia ter desse personagem, simplesmente deixaram pro lado e resolveram no final colocar pra não ficar esquisito. O menino não
um ficar... gancho, né?
Isso, exatamente.
Justificar porque... o salário.
Exatamente, porque esse menino aí, ele já tava desenvolvendo problemas anteriormente, pela ausência da mãe e do pai, entendeu? Ele tava rebelde, ele tava terrível, tava quase um menino meio selvagem e tudo. Ele já vem falando antes desse episódio que tava sonhando com o pai, entendeu? Que o pai tava nas criptas, por sinal. Não foi nem exatamente
ele no vivia chorando e tal.
Isso, exatamente.
Isso no livro.
Isso no livro.
É.
Nossa, ficou faltando então, porque eu boiei. Eu nem... Na verdade, eu nem notei que esse moleque era parente deles, que era irmão, né?
Ele só brinca bastante, mostra ele assim a foto do Rickon e fala: quem diabo é esse moleque aí? Nem a mãe lembra desse moleque, né? O pessoal fala. Mas é interessante você mencionar, Angélica, porque é o seguinte: o George Martin, quando escreveu, ele, mais à frente, no quarto livro, ele percebeu que ele talvez fosse melhor se ele tivesse escrito, se ele tivesse começado a história com os personagens, que são as crianças Stark, enfim, mais velhos. Porque, pô, o Rickon, quando começa a história, tem 3 anos de idade. O que é que um moleque de 3 anos de idade vai fazer no meio da guerra, onde as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, por isso a série deu essa envelhecida, pra aproveitar melhor. E ficou meio justificado, porque, pô, o Rickon tem, se eu não me engano, 5 ou 6 anos, né, na série, e ele tá subaproveitado da mesma forma. E quem lê o livro percebe que o lobo dele, o cão felpudo, apesar do nome estranho, ele é o mais bravo de todos, né? Ele causou problemas, ele mordeu mão de gente, ele foi preso e tal.
Isso, ele é muito agressivo.
Exato. E assim, uma coisa interessante é um reflexo da personalidade da criança, né? A criança tá revoltada porque os pais abandonaram, os irmãos mais velhos foram embora e tal, e ele tá lá e o lobo externaliza isso, né? E ataca todo mundo.
O pessoal que tá lendo o livro e teve nesse momento muito importante, foi contado ali pelo mestre Luin, um pouco da história de Westeros, povos antigos, que o pessoal acredita que já estão desaparecidos, que não existem mais, e a Osha fica falando que existem, entendeu? E faltou um pouco mais desse misticismo aí que envolve a personagem.
Não, só lembrando que até você e o Caco e quem tá lendo o livro também comentou, a série tava meio que correndo um pouco e faltava muita coisa ainda pra ser mostrada. Então, na verdade, verdade, esse último episódio, ele acabou abarcando um número bem grande de páginas do livro, então muita coisa ficou de fora, né? Que até teria um sabor interessante se tivesse sido colocado, infelizmente. Na cena seguinte, nós estamos no acampamento dos Stark. A Catelyn, sabendo, né, do que aconteceu, ela tenta demonstrar uma fortaleza, né, perante os homens, né, do filho, mas ela não aguenta, ela vai pra floresta e tudo desesperada, né, e encontra Robb, né, o filho, golpeando uma árvore com a espada, né, acabando com a própria espada de raiva, de ódio, né, pensando numa possível vingança do que aconteceu. Eles se abraçam e o Robb fala pra ela: eu vou matar todos eles um por um. E ela lembra a ele o seguinte: olha, tudo bem, só que as suas irmãs ainda estão com eles, elas ainda são prisioneiras, nós temos que conseguir salvá-las, trazê-las de volta, aí sim nós vamos matar um por um, pode ter certeza. Pô, eu não tenho efeito de comparação com o livro, né? Mas eu achei que a cena... Pra começar, uma coisa que você tinha falado, Angélica, a respeito desse diretor, que é o mesmo do episódio anterior, ele gosta de ângulos mais abertos, da câmera mais parada.
Aquele sol contra as pessoas e tal, ele tem uma fotografia muito bonita, esse diretor aí.
Ele gosta de um plano sequência, e isso acaba sendo bom pras atuações também. Quando você tem um bom ator num bom momento, a câmera parada ali, ela ajuda, ela não atrapalha. E acho que é o caso dessa cena. O ator que faz o Robb estava muito bem, a Cat também. Eu acho que foi uma cena emocionante. Essa coisa dele estar golpeando a árvore, já que não pode golpear os inimigos naquele momento, passou pra gente visualmente o que ele tá sentindo por dentro, né? Já que no audiovisual não dá pra você mostrar ou falar os sentimentos que alguém tem. Então eu achei que a cena foi muito bem feita, não tendo a comparação com o livro no meu caso, né?
Me surpreendeu a Cat, não sei se passou isso pra vocês também, mas ela falar que vai matar todos. Pra mim isso foi muito novo nela.
É isso aí, aquele jeito de promessas que essas daí vão ser cumpridas mesmo, né? Isso aí.
Pra mim foi surpreendente ela virar e falar: nós vamos matar todos eles. O pessoal acha disso aí.
O que o pessoal acha? O pessoal o quê? No chat do stream?
Não, é de vocês mesmo.
Ah, eu achei sensacional, tem que matar mesmo, porra, né? Tu não mataria?
Simples, né? É uma pessoa prática.
A diplomacia ficou de lado agora, né, pô? Decapitar um marido em praça pública, além de uma dor muito grande, uma humilhação pra família, né?
A própria espada do cara, né? Detalhe, né?
Com relação ao que o Marcos falou dele tá golpeando a árvore, me deu também uma sensação do tipo de briga com os deuses. Todos os deuses deles são representados lá pelas árvores e tal, tudo mais que as árvores que choram sangue, né? Aquela que tá sempre escorrendo alguma coisa vermelha. E na hora que ele tava golpeando a árvore, não sei porquê, eu fiquei com essa ideia, mas eu viajei,
pensou,
talvez.
Tu pensou que era uma dessas árvores coração?
Não necessariamente seria, mas serviria como tal, como exemplo. O negócio é, o cara não tem ninguém pra xingar ali, né? Então ele vai brigar com a árvore que remete aos deuses dele, que não fez porra nenhuma.
Que atuação que é dessa atriz que faz a Catelyn, né? É o que a gente conversou, as pessoas que às vezes estão menos tempo em cena e conseguem uma atuação incrível, né? Olhar, um franzir de lábios, né? É impressionante. E o menino também tá bem, né? É engraçado que a gente começou o podcast falando muito, muito mal, às vezes, do elenco jovem, né, e tal. E o Robb também tá legal, viu? Mas ela demonstrou uma força impressionante, tanto que ela chega pra ele e fala assim: você está estragando a sua espada. Ele entendeu, né, que ela se importa, né? Mas, tanto que foi e teve um abraço da mãe, né?
Na sequência dessa cena, a gente volta lá pra Porto Real. Aí Joffrey tá lá com a corte reunida, biribororó. De repente tem um bardinho, né? Um amigo meu, um companheiro de trabalho, tá lá cantando uma cançãozinha que ridiculariza Robert e Cersei. Daí Joffrey fica putaço, termina de ouvir e fala: é engraçado. Mas vem cá, você prefere seus dedos ou sua língua? Né? Daí o bardo fica naquela situação, né? Meio chata, né? Daí, pô, tal. Aí resolveu, corta a língua desse bardo, filha da puta, que ele já cantou demais. Isso é errado, vou chamar o sindicato dos bardos, isso não vai ficar assim. E em seguida, dessa cena cômica, talvez triste, talvez linguaruda demais, vem a Sansa, né? Ele leva a Sansa pra ver a cabeça do pai espetadinha numa lança e obriga ela a ver. É uma cena até muito pesada, muito forte.
Gostei bastante dessa cena. Eu achei que, primeiro, que ela define muito bem a cagada que os Lannister fizeram em colocar essa besta que é o Joffrey, né, como rei nesse momento, né? O cara, ele é completamente sádico, né, irresponsável, como eu diria, alucinado pelo poder. Ele não vai conseguir fazer alianças, não vai conseguir o respeito dos súditos, só daquela meia dúzia de puxa-sacos ali da corte, e ele provavelmente vai ajudar a ferrar a vida dos Lannister. esse golpe deles eu acho que não vai durar muito tempo, não, principalmente com essa criatura, né? Esse aborto da natureza estando no trono, né?
Mas o Bardo se chama Marillion, hein? Olha lá.
É, eu vou lá escrever o nome dele no sindicato, vou fazer uma homenagem dele.
Parece mesmo com você, viu? Isso aí tem no livro, entendeu? Só que não aparece, assim. Joffrey fala pra ele esperar decidir dentro de um dia ou dois, negócio assim, né, Caco?
É, no livro, realmente, ele não faz isso na hora. Tenho minhas dúvidas, até tem uma cena no livro que mostra ele tirando a língua do cara. Não me lembro, mas eu me lembro que não é na hora mesmo. Tem um comentário a respeito dessa cena também, novamente comparando com o livro. Na série, ela olha pro Joffrey, olha ali o andar lá embaixo, bom, é uma queda alta daqui de cima, e avança pra cima dele e o cão vai lá e dá uma migué, não, toma aqui esse lenço, e o Joffrey meio que não entende nada, mas tudo bem. No livro, ela percebe a oportunidade, mas ela não avança pra cima dele, né? Se eu não me engano, o cão ou uma outra pessoa entra na frente e impede que ela faça qualquer coisa, né? Ela tá lá e pensa, é agora. E na hora que ela decide tomar a iniciativa, alguém aparece na frente. Ela não faz nada.
Interessante, porque ela tava pensando em suicídio já antes dessa cena onde ela vai ver o Bardo ser obrigado a cantar a música dele pra toda a corte e tal, entendeu? Depois que ela olhou pra ele, teve esse insight e falou assim, pô, eu posso morrer, mas eu posso matar o cara. Sensacional isso daí.
É, eu acabei esquecendo de comentar, mas nessa parte tem uma fala fundamental da Sansa. O Joffrey fala, né, que a próxima cabeça a ser espetada pode ser do irmão dela e tal. E ela vira e fala que pode muito bem acontecer o contrário, que é a hora que ele manda dar uns estapear a menininha.
Todas as ilusões que ela tinha em relação a esse Joffrey, como o príncipe encantado da Era dos Heróis, maravilhoso, já eram, né?
Eu ia comentar justamente isso, que agora foi onde a gente viu a virada da Sansa, né? Da menininha inocente que amava o príncipe Joffrey, pra mulher que provavelmente vai acabar com a vida dele. Não li os livros ainda, mas provavelmente vai acabar com a vida dele, né?
Você acha que a Sansa vai acabar com o Joffrey? Vai acabar matando o Joffrey?
Ah, com certeza, Angélica. É, eles vão casar, é o que ele falou ali, né? Você ainda vai ser minha esposa. Né?
É, no livro ele fica falando, cara, ele fica assim pra ela, pô, a minha mãe fala que você é uma estúpida. Aí que cai a ficha dela, assim, né? Que a rainha não gosta dela, que até então ela acreditava que a rainha gostava dela. Ele fica, minha mãe falando que você é estúpida e tá muito preocupado que nossos filhos sejam estúpidos também. Ao mesmo tempo, ela trabalhou pra isso, né, cara? Eu não esqueço no momento no livro lá que ela simplesmente chega e fala lá, quando eles vão interrogá-la e tudo, chega e fala assim, ah, eu não tenho o sangue do traidor, minha irmã que tem, entendeu? Então, pô, se ela não tem o sangue do traidor, né, tava querendo trair o próprio sangue, né?
Não, eu tenho uma pergunta, qual é do cão, cara? O cão protege essa menina desde sempre. Ele tem um olhar diferente, meio torto, digamos, mas isso é por causa do defeito da cara dele. Eu olho pra ela diferente, ele é apaixonadinho nessa menina?
Olha,
se você,
cara,
quiser mesmo saber, cara...
Não, não, não conto, sem spoiler, não conto, que tem gente escutando aí, pode não ter lido o livro. Não. Eu tenho minhas especulações em relação a ele, assim, eu acho que esse personagem aí vai ter uma redenção. Ele serve o Joffrey, mas ele despreza. Como ele desprezava o irmão dele, o Montanha, entendeu? Eu acho que, de repente, ele tem lá alguns valores lá que ele acredita e tudo, que ele não... Ele, apesar de servir um déspota, assim, como o Joffrey, ele não quer fazer certas coisas. Tanto que tem um diálogo muito legal, cara. Não sei se o pessoal aqui que leu aqui e tudo, que ele chega e fala, faça o que ele quer. Aí ela fala, o que que ele quer? Aí ele responde assim, ele quer que você o ame, que você o tema, que você o agrade, que você seja bonita. Fala pra ela tudo que ele acredita que o Joffrey quer, já conhecendo a criatura que é o Joffrey. Acho que esse personagem vai ter lá em algum local da história, tá? Que eu não li o segundo livro, a sua redenção.
Então, de volta lá no acampamento do Robb, escute-se se eles devem apoiar os irmãos do Robert Baratheon, Renly ou Stannis, e eles acabam por decidir o seguinte, que o Robb vai virar o Rei do Norte, como era muito antigamente, né? Nesse meio tempo, a Catelyn vai falar com o Jaime, que tá prisioneiro lá, e descobre por que o Bran foi empurrado da janela, né?
Essa parte, ela ficou bastante parecida com o livro, né? Na minha opinião. E eles mostram... É engraçado que eles fazem mais enfoque no livro, de que realmente... Não, vamos voltar às nossas origens. Antes dos dragões chegarem, a gente tinha um rei no norte, era ele que a gente servia. Aí os dragões chegaram, o senhor se curvou lá e tal, mas aos dragões que nós nos curvamos. Não tem mais dragão, então vamos voltar ao jeito que a gente era antes. Vamos novamente ter o nosso rei do norte e tal, e eles fiquem o que eles quiserem. Mas no livro isso ficou bem mais claro, assim, de retorno às raízes, sabe?
Uhum.
Mas o que vocês acham? Essa cena aí que apareceu o Rob discutindo ali com seus vassalos, ali os seus líderes, etc. Vocês acharam também uma cena escura? Eu tive essa impressão assim, me incomodou um pouco, que algumas cenas, tudo bem que elas passam a noite, mas elas estavam tão escuras. O que vocês acharam? Tanto essa cena quanto a cena do diálogo da Catelyn com o Jaime.
Eu achei que essas cenas, tanto o diálogo da Catelyn quanto essa cena do Rob com os vassalos ali, ela é escura não só pelo horário do dia, mas também porque esse é um episódio de consagração de reis, né? É o Joffrey se estabelecendo como rei, o Rob sendo convocado a se estabelecer como rei do norte. É, mais pra frente vai ter uma outra consagração, uma espécie de consagração real, que não dá pra falar agora, né? E tudo. Mas essa cena também é escura porque mostrar que isso não vai ser fácil, né? Isso vai trazer sua carga de sofrimento e de trevas, né? Por isso que as cenas são escuras, pra gente já perceber que essa guerra vai durar muito e o Robin não vai se tornar rei do norte tão facilmente, né?
Senti isso que o Marcos falou, realmente, a cena tava escura e talvez pra dar esse climão de, puta, a coisa tá preta, né? O bicho tá pegando.
Porra, mas vê que guerra... a coisa não pode ficar preta e a gente enxergar o que tá acontecendo direito, não.
Ah, mas é muito chato, você tem que ver.
Tem que ter essa metalinguagem toda aí, peraí, a coisa tá preta porque a guerra tá vindo, The Winter's Coming, porra, tava toda escura a cena, gente, que isso?
E depois eles não têm iluminação artificial, né? É uma iluminação...
Tocha!
Mas é uma iluminação imperfeita, né? Então, e talvez, e essa iluminação mais rústica, a série também passa isso, ainda mais lá, né? Onde eles estão. Não é tão claro quanto em Porto Real.
A galera se curvando e começando a gritar, Rei do Norte, Rei do Norte. Foi foda demais. Eu fiquei empolgadaço nessa parte.
Foi foda, mas eu esperava mais dessa cena aí. Essa cena é mais empolgante no livro.
E uma coisa, eles estão certíssimos, viu? Eles não têm nada que apoiar nem o Stannis, nem o Renly, nem nenhum deles. Com certeza eles estão corretos em apoiar o Robb.
Eu gostei do Lorde lá falando assim, pô, a gente vai ser submisso ao cara lá, governante lá das flores lá, e o cara... E o Renly, cara? O Renly pegou e fez assim, ele tava de caso ali com o Sor Loras, né? Não é isso, Caco? Sor Loras lá, que ele tava de casinho.
Loras tirou o jardim de cima.
Exatamente, o jardim de cima. Aí ele foi, casou o cara com a irmã dele, entendeu? Sendo que ele tem um caso com o cara. Entendeu? Pro cara poder governar e ele tentar tomar o trono, né? Do Joffrey, cara. É fantástico, né? Continua o ninho de cobras, né? Eu espero que na segunda temporada o pessoal mostre um pouquinho mais desses personagens aí, que é do Jardim de Cima, porque eu acho que vai ser interessante, viu?
Eu acho interessante, assim, que pra quem lê os livros, o norte foi mostrado pouco e tal, mas pra quem olha o mapa e tem a curiosidade, você percebe que a própria ocupação do norte, ela é bastante diferente. Trata-se realmente, inclusive no primeiro episódio eu tava reassistindo, a CC fala, este é um belo país, se referindo ao norte. Então, é uma coisa realmente diferente do restante do reino, entendeu? É menos povoado, o reino do norte é quase tão grande quanto a parte de baixo. Então, ele é todo muito próprio, ele tem uma personalidade específica e é com isso que a galera lá, o Castark, né, se revolta. Não, vamos ficar aqui no lugar da gente.
Concordo, viu? E esse diálogo aí da Catelyn com o Jaime, gente, o que vocês acharam aí? Que o cara é um monstro de ego, né? Achei isso um barato. Ele chegou assim, não existe homem como eu, somente eu. Sabe que eu tive a impressão que ele tava querendo morrer? Vocês sentiram isso? Porque ele ficou falando o tempo todo pra ela, pô, esse ficou bem a viuvice em você, hein? Olha, se tu tirar esse vestido aí, eu tô meio caído, mas eu encaro.
E essa cena, Angélica, ela é muito interessante porque ela só acontece na metade do segundo livro. É mais um gancho que eles deram. Ela é num lugar totalmente diferente, que ele se encontra e tal, ele continua preso e tal, mas é só na metade do segundo livro, assim. Não, é claro, tem coisa que acontece a mais que a gente não sabe, né? Mas essa confissão dele, não, fui eu que empurrei o Bran pra matar ele, porque ele, né? E aí, esse trecho, esse diálogo, ele fica bem mais à frente, bem mais à frente, como algumas coisas que aconteceram nesse episódio, né?
E eu, no lugar da mulher lá, na hora que o cara começou a se achar, ah, vem cá, coroazona, eu te pego, hein? Não sei o que e tal, eu... Na moral, o cara se acha muito bonitão. Eu cortaria o rosto dele de um tal maneira que ele nunca mais ia conseguir pegar ninguém. De tanta raiva que ele me deixou naquele momento.
Então, eu por exemplo, se eu estivesse com ele preso, eu faria duas coisas. Eu cortava a mão direita e o pé esquerdo e pedia pro ferreiro, falava assim, olha, dá pra você marcar ferros bem assim visível na testa dele, regicida, né? Eu acho que ele ia gostar. Mas, fora isso, o Jaime queria morrer realmente nessa cena. Mas por quê? Ele já era complexado com essa coisa do regicida, né? Aí o pai fala pra ele, olha, você tem que ser o homem que nós estamos esperando que você seja, liderar nossas tropas, tomar essa posição agora que a família Lannister precisa, que nós estamos aí prontos a criar uma dinastia aqui. O que, que o cara faz? O cara é derrotado, vira presa de guerra, pai, né? Pode fraquejar por causa disso também. Então ele quer morrer mesmo, né? Ele tá totalmente humilhado e ainda achando que ainda pode ser usado contra a própria família, né?
Gente, aquele olhar que ela dá horrorizado, entendeu? Quando ela começa a perguntar, primeiro ela pergunta, e o meu filho? Você que jogou meu filho? Ele fala que sim, né? Aí ela fala, por quê? Ah, porque eu quis que ele morresse. Aí ela fala, por quê? Aí tu repara que ele fica desarmado e ele não quer falar, né? Por quê? Não sei, né? Porque ele já tava com ela totalmente horrorizada ali, né?
Acho
que será, né?
Sim, Angélica.
Não sei, por algum motivo, não sei se ele foi piedoso, entendeu? Ou se ele quis se resguardar e resguardar a irmã dele. Eu acho que, claro, se resguardar, né? Proteger pra ela não sair por aí vazando, como o Ned sabia, né? E acabou morrendo por causa disso, né?
Essa informação também ia causar complicação pro próprio Joffrey enquanto rei, né? Porque iam questionar o direito legal dele de ser rei.
É, então ele prefere, então, ser um cara que ele é desprezado por ser um assassino de crianças, né? E tal, do que ser falado por aí, além de tudo, receber esse título aí de cara que pratica incesto também, né? Sei lá, né? As motivações desse Jaime aí eu acho que são muito... não são visíveis assim, entendeu? Ele é um personagem meio estranho. É atormentado, que nem o Tyrion, da maneira dele. É muito estranho também.
Muito bem, estamos de volta a Porto Real e descobrimos que a Cersei, enquanto o irmão está preso, ela não, né, não ficou na vontade, arrumou um novo amante, que é o Lancel, o primo dela, né, que é o escudeiro magricelo que dava vinho batizado pro marido dela, né. Enquanto ela está ali admirando a falta de bumbum, né, do primo dela, ela recebe uma... Então, ela recebe uma carta que a deixa perturbada, né? Eu até queria perguntar pra vocês, essa carta informa ela que o Jaime tá preso, é isso?
Sim, sim, ela sabe que... Ela fica sabendo que o Jaime tá preso e ela fica desesperada, né? Porque eles mataram o Ned, né? E aí, assim, tudo bem que eles têm as filhas do Ned, mas... Foi uma moeda de troca que eles perderam.
Tem
e
uma.
Agora eles podem. E eles podem sentir suficientemente na razão, entre aspas, de matarem o Jaime agora, né?
Pois é, mas eles vão ser mais inteligentes do que no acontecido ali com o Tyrion, né? Que ela acabou perdendo a possibilidade de se vingar do Tyrion, né? Com certeza ele não vai morrer assim. Agora, pô, sacaram que ela se ofendeu e, tipo assim. Foi mais broxante pra ela, assim, porque ele chegou e perguntou, falou assim, pô, como é que é? Que são essas notícias aí? Notícias da guerra? Pô, como é que foi a guerra no seu tempo aí, quando tu era jovem? Mas foi interessante, pelo jeito a mulher só gosta de praticar com o pessoal do sangue dela.
Ela gosta de loirinhos. Sim,
mas assim, foi um retrocesso muito grande, né? Porque, não, convenhamos, o Jaime é um cara bonitão, porra. Ele é um cara de atributos físicos, fortes. Não, porra, qual é? Olha, vai dizer que você não sabe que o cara...
Ele é uma decadência
tremenda. É foi uma decadência, porra. Ela tá pegando um cara... bonitão da série, praticamente, e vai pro Link depois, cara. Porra,
pro Link!
Mas quem sobrou ali também, né? Não sobrou ninguém, vai pegar o velho que não é encurvado, o dedinho lá, o mindinho, o cara, o gordinho... Não tenho, não.
Sensato. Eu acredito assim, que é uma coisa da personalidade da Cersei, certo? Ela se comporta muito... Isso a gente percebe no livro, que ela é muito masculina. Ela é muito... Ela é incontrolável, né? E assim, ela foi criada junto com o irmão dela, né? Ela teve essa coisa de conhecer o lado masculino, né? Afinal, eles eram gêmeos, eles ficavam sempre juntos. E assim, ela é muito... Sexualmente também ela é muito voraz, mas assim, ela, você vê que ela tá com alguém ali pra satisfazer ela, mas que ela consegue manipular perfeitamente, que é um cara fraco e que não vai sair do punho dela, né?
Isso é imbunda.
Assédio sexual, né? Olha lá, tá assediando o moleque, né?
Exatamente, é um assédio, né? É uma relação de poder, né?
Quando a Cersei era mais novinha, quando ela era pequena, quando ela ia visitar a casa dos primos, a garotada ficava numa alegria que ninguém entendia, né? Por quê? A Agora nós estamos no acampamento, né, das tropas dos Lannisters. O Tywin está reunido com os seus homens e eles estão aconselhando ele a atacar, a dar um contragolpe no Robb. E ele fala, pessoal, não dá porque ele está com meu filho. E o Tyrion, né, intervém na conversa e ele afirma que vai ser muito difícil recuperarem o Jaime porque a anta, né, do Joffrey matou a moeda de troca que eles teriam para resgatar o Jaime, né, que era o Ned. Outro detalhe que acho que é interessante, que na hora que o Tyrion dessa vez vai pegar o vinho para tomar, normalmente o Tywin pega o vinho e não deixa ele beber. Dessa vez o Tywin serviu ele, né, serviu o filho. Ele fala, não, você é meu filho, eu vou mandar você para Porto Real, você vai ser a mão do rei. E ele já fala, olha, você vai dar um senta aqui naquele moleque, na mãe dele, entendeu? Se algum dos palacianos ali, dos nossos amigos da corte, tiver a fim de fazer uma traição, você me avisa que a gente vai pegar o pessoal. Então eu confio em você, você vai ficar ali cuidando de tudo enquanto eu vou mandar o meu exército pra Harrenhal. E outra coisa, não se esqueça de não levar a Shai, tá? Eu já sei que você tá pensando em ficar curtindo lá com ela, mas você vai lá a trabalho, rapá. É isso.
Só uma pequena correção, Marcos. Não é a mão do rei, é a luvinha.
Ah.
Só, cara, olha isso, gente. Eu ia falar mais alguma coisa ou era só isso mesmo, Pablo?
É, a minha única contribuição.
Cara, quem foi o Tyrion, né, cara? O cara vai pra um castelo, o cara fica numa masmorra, que tem a céu aberto lá pra poder se jogar e ele vai depois, não, agora você é mão do rei, cara. Que crescimento desse personagem, né? E assim, claro, por que que Tywin fez isso, né? Porque eu observo o Tyrion,
ele confessa na hora, não, eu tinha você como um tolo, né? Parece que você não é tão tolo quanto eu pensava. É, pô, realmente, é. Olha, a piada não foi intencional, o crescimento do Tyrion não foi intencional, gente.
Eu achei sensacional a atuação do Peter Dinklage, né? Sabe, é a diferença entre boas e más atuações. O momento em que o pai fala pra ele, vocês podem reparar no rosto dele, o momento que o pai fala pra ele, você é meu filho, entendeu? Porque ele primeiro ele tava pensando ali, ele tava na cabecinha dele, fica funcionando, ele fica pensando, o pai fica, eles estão com meu filho, e ele fica pensando isso, no livro tem, ele fica, pô, tá com um dos seus filhos, né, caramba, e tudo, e na hora que ele percebe o reconhecimento do pai dele, chega a dar pena, né, porque ele tem aquele olhar assim que ele ficou sem ter o que falar, né, e tudo, ele queria muito essa aceitação, cara, a gente fica se emocionado de ver a atuação do cara, muito bom.
É, ele despreza o pai porque o pai dele não considera ele, né, então ele tem raiva da raiva do pai. Interessante que no livro ele fica, o pensamento do Tyrion qual é? Não, você é meu filho, você vai lá pra Porto Real, você vai ser mão do rei. Tyrion pensa, poxa, meu pai me reconheceu, e 2 segundos depois pensa, mas que filho da puta, ele já deu Jaime como perdido, por isso que ele tá falando isso comigo, de tão amargurado que ele é, né, cara?
Sensacional a cena que ele, os caras começam a falar, e se a gente pedir a paz, né, ele vai derrubar o cálice no chão, né, todo mundo para pra olhar, ele fala, olha, é mais fácil vocês conseguirem aproveitar esses momentos onde vocês estão sorvendo esse líquido aí desse cálice aí, do que conseguir a paz depois do que o Joffrey fez, né? E tem uns diálogos ali interessantes também, eles comentam ali, eles vão pra um outro lugar chamado Arrenhal. Ele fica puto, ele fala, pô, o que estão fazendo lá? Nomearam o cão, né, que a série não mostra, né, nomearam o cão como um cavaleiro e tudo, colocaram esse Sorilin aí que é, cujo símbolo é uma lança sangrenta, né, e tudo, ele acha que como o cara é filho de um açougueiro deveria ser um cutelo, ele fala que deveria ser um cutelo. O Tywin tá totalmente enojado com todas as decisões que estão sendo tomadas lá em Porto Real, né, Caco?
Sim. E ele decide ir lá pra Harrenhal pra se reagrupar. Agora, só comentando, se eu não me engano, não é Sorilin, não. Sorilin é o executor real. O que recebe Harrenhal.
Isso, exatamente.
É Janus Slint.
É Janus Slint, isso. Sorilin é aquele que não tem a língua. Executor real, isso, exatamente.
Ah, eu queria comentar um negócio sobre essa cena. Que eu tava lembrando, acho que foi a Angélica e o Caco que comentaram, que no livro, quando tem aquela batalha em que o Tyrion... No episódio, acho que anterior ou no penúltimo, fizeram aquela brincadeira que ele bate com o martelo, ele cai, desmaia e perde a batalha, né? Não participa. No livro ele participa da batalha, acaba lutando, enfim, sobrevive. Talvez isso, se tivesse sido mostrado na série, ajudaria também a gente a entender e aceitar esse momento em que o pai resolveu reconhecê-lo como filho. Ele demonstrou inteligência esse tempo todo e também teve coragem na batalha, juntou as duas coisas. Pena que na série isso se perdeu, né?
Sim.
Pois é, então a gente até comenta assim na série, que a série não é uma má adaptação, é uma boa adaptação, só que algumas coisas e algumas motivações, eles mudam assim, sem pensar duas vezes, né? Essa do Tyrion mesmo aí que a gente comentou no podcast passado, que ele não foi simplesmente isso, ai, tomei uma pancada e aí acabou, caí, né? Na verdade, ele lutou também, ele teve um momento dele ali da verdade, né? E agora a Osha também, entendeu? Mostrando a Osha como uma medrosa, ela que é tão mística, tão corajosa, sabe? Muito estranho isso daí, porque eles estão indo pra esse caminho, né? A gente não sabe aonde que vai chegar, né? Com essa mudança de motivações aí.
Próxima cena, né? A Dani acorda e ela fica sabendo que ela perdeu o filho, né? A feiticeira Maed Mirmazdur faz questão de detalhar que a criança nasceu monstruosa, né? Com escamas, corpo de lagarto e asas parecendo asas de morcego de couro. No entanto, ela fala que Drogo tá vivo, mas ele não responde a qualquer estímulo, ele tá lá meio que em estado catatônico, né? E aí a Mirmazdur diz que ele só voltará a ser o mesmo quando o sol se nascer no oeste e se puser no leste. E aí a Dani pergunta por que ela fez aquilo com ele, né? Depois dela ter salvo. E a Mir diz que, não, você não me salvou nada. Você só me deu a vida quando todo o resto foi tomado. E eu tô igual o Drogo aqui, né? Todo o resto se foi e eu só estou vivo aqui. Eu acho essa cena, assim, ela... Algumas coisinhas foram alteradas, mas ela foi bastante fiel ao livro ainda. Especialmente o argumento da Mirmazdur. Assim, não estou justificando o ato dela porque eu gostava do Drogo pra caramba, né? Então, eu fiquei sentido com isso, mas apesar da Dani ter feito essa benevolência, entre aspas, né? Pra Mirmazdur realmente não tinha muito mais sentido viver uma vez que a tribo dela toda foi morta, toda a etnia dela foi dizimada e tal. Ela só tava ali como uma escrava e sendo constantemente humilhada, né? Então não tinha mais sentido. Achei muito legal essa parte.
Os Dothraki são um povo conquistador, violento, eles fazem escravos, matam as populações que eles não têm interesse em escravizar, muito parecido com o que os Hunos faziam, né? Na verdade, que é uma das inspirações para os Dothraki. Um rei, né? Dothraki seria um reino de horror absoluto, né? E nem a Dani, com a influência que ela tem pacificadora sobre o Drogo, ela conseguiria impedir isso. Então, na verdade, foi uma vida ali para impedir que milhões, né, talvez, fossem destruídas, né? Ia ser muito complicado um rei Dothraki governar o mundo, né? O mundo ia ficar mais feio ainda, mais terrível. O Drogo é vítima da própria crueldade da cultura dele, infelizmente.
Eu acho que no final ali a Dani já não tá mais tão pacificadora, né? Ela já tá maligna, por assim, né?
A Dani tá maligna. A série, de certa maneira, te leva a simpatizar mais com a Dani, obviamente, não é verdade? Porque é o personagem que a gente já tá seguindo e tudo. Só que a gente não para pensar o que o Cal, no caso Drogo, ou os outros Cals, né? Já que são vários Cals e vários Calazares, o que eles fazem pros povos, entendeu? A Mirmazdur fala pra ela assim, o seu neném morreu, mas ele não seria o garanhão que montaria o mundo? Eu parei com isso daí. Ela achando, na verdade. Só que ela não, claro, nem a gente também, não li. Acho que vai acontecer muita coisa por aí, né, cara? Dá pra esperar muito desse personagem aí, da Dani.
Bicho vai pegar. E assim, ela... Algumas pessoas não gostam da Dani, já vi até algumas comparações com Harry Potter, porque pra ela as coisas simplesmente acontecem e tal, mas eu não gosto muito disso, né? Ela é um personagem muito sofrido, a família dela foi dizimada, ela viu o irmão dela morrer, ela tá sozinha no mundo, e uma coisa que não foi comentada, ela não pode mais ter filhos. Esse Nate morto que ela teve, acabou com ela, né?
Olha, eu não sabia disso não, Caco.
Ela tá infértil agora, ela não pode mais ter filhos.
Nossa.
E aí, ou seja, a linhagem dos Targaryen tá, pelo que sabemos, vai acabar com ela mesmo. Imagina a dor que essa personagem tem de estar sozinha no mundo e que, com certeza, isso não vai dar prosseguimento, né?
Não, e outro personagem que eu simpatizei bastante no Sudaí, se vocês sacarem a cena desde o começo, eu sempre gosto muito quando aparecem os Dothraki, o Sor Jorah Mormont, que ele ficou ali do lado dela, você vê o cara sentado, com a espada dormindo, né? Totalmente fiel, né? E eu diria até apaixonado, que eu sinto o tempo todo essa impressão que ele é um homem muito apaixonado por ela. Até no livro depois eu acabei sentindo isso daí.
A bruxa se referiu ao Nate morto com escamas, com um monte de coisa e tal. Isso é só simbolismo, ou não?
Como ela já tava... O tempo todo ela tava acalentando aqueles ovos de dragão. Porque isso daí não mostra na série, que os ovos ela sentia que eles eram quentes e pulsantes. E ela ficava o tempo todo esquentando, e mesmo quando eles estavam fora do fogo, ela sentia vida dentro deles de maneira intuitiva o tempo todo. Eu acho que até talvez essa proximidade aí, que acabou gerando essa criança de aparência que a feiticeira diz que é monstruosa, se tu parar pra pensar na descrição parece um dragão.
Sim, sim, mas eu achei que fosse simbologia, assim, ou sabe, é metáfora, metaforicamente, assim. Uhum. Mas agora você explicando, eu achei mais foda.
Complementando o que você falou, o Jorah Mormont é um personagem fascinante, ele acabou tendo uma trajetória muito bonita, porque ele começa ali meio dissimulado a presença dele, ele tá ali, na verdade, pra facilitar a morte da Daenerys, ele acaba encontrando alguém a ser fiel, um novo propósito, um amor, na verdade, e o ator, o Ian Glenn, ele passou tudo isso de maneira excepcional. Então esse personagem aí tá nota 10.
Só Jorah, com certeza, também é um personagem que vale a pena, né, acompanhar. Bom, então a gente vai ter aqui mais um tópico aqui pra citar, e depois a gente vai pra música, tá? E depois aqui no segundo tempo, aqui vai entrar o Caminhante Branco, que é o Bruno Zago, lá do Pipoca e Nanquim, que ele já tá a postos aqui, já tá preparado.
Enquanto isso, lá na muralha, o Jon Snow começa a se preparar para fugir dos Irmãos Preto e se juntar ao irmão dele para vingar o pai. Enquanto ele tá tentando fugir, o Sam tá tentando impedi-lo, né? Que até é uma cena meio com gosto sexual duvidoso ali, o Sam conversando com ele, né? Depois disso, tem o Tyrion conversando com a Shae, falando que o pai avisou para não levar a Porto Real, mas ele vai levar de qualquer forma, né?
Foi meio esquisita essa cena, assim, do Sam, né? Conversando com o Jon ali, subindo ali a voz, né? Acho que um ou dois tons, né? Não lembro do personagem ser tão fragilizado assim, ou ficou meio patético isso daí, né? Talvez até proposital, né? Mas eu gostei bastante a cena toda em si, né? Porque a gente vai ter a continuação, o gancho pra outras cenas. Eu achei muito foda, totalmente foda. Inclusive a cena, o lobo tá correndo, né? E os caras começam a perseguir e tudo. E eles começam a relembrar o juramento pra ele, gente. Essa cena foi linda. Entendeu? Cada um falando um trecho do juramento, depois todos vão falando junto.
Essa cena eu achei muito bonita, assim, na hora que junta o Sam, o Merry, o Pippin em torno do Frodo e começa a falar, né, sobre a...
O que é Sam, Merry, Pippin? O que é?
Em torno do Frodo. Em torno do Frodo, né? Ah, e chama o amigo de volta lá pra juntinho deles, pra aquecer. Mas assim, brincadeira à parte, eu achei essa cena muito bonita, assim, da galera, tipo, pô, cara, agora você é irmão de preto, mano. Certo? É isso aí, irmão. É nóis. Você não pode sair daqui, certo?
Nesse momento, é o momento que o Jon Snow, sabe, ele finalmente cai a ficha, depois de tanto tempo, do que é uma irmandade. De verdade, ele vendo a honra daqueles caras lá que eles achavam que eram caras inferiores a ele, que eram, não eram tão bons espadachins, não lutavam tão bem, ele sendo confrontado com a honra desses caras, entendeu? Os caras falando pra ele, olha, você agora é o nosso irmão, você faz parte da Patrulha da Noite. Eu achei isso muito foda, entendeu? Porque eu acho que nesse momento caiu a ficha.
Eu gostei também dessa cena. Eu acho que o Jon é outro personagem que ele tá tendo uma trajetória interessante. A gente fica aí nesse suspense. Eu, na verdade, achei que ele não ia voltar. Que ele ia mesmo desistir e ia se juntar. Já tava vendo o Jon Snow na guerra ali contra os Lannister, ao lado do Robb, né? Mas...
Comentar da cena pastelão do Sam, né? Batendo a cara no na árvore lá, no tronco e caindo, né?
Vocês sacaram que o Jon Snow voltou por causa disso, né? Quando ele viu que... Sim. Ele se machucou, né? Pô, é muito legal. E tem, é claro, uma DR ali do Tyrion com a Shae, né? Engraçado que estão juntos há tão pouco tempo, já tá rolando uma DR, né? Ela tá assim, que é? O pessoal não quer uma prostituta lá? Acho que eu vou mostrar os meus peitos lá na corte? Não sei o quê. Não sei o que lá, ele dá aquele sorrisinho de que os homens dão, né? Quando a gente começa uma DR, né? Aquele sorrisinho de puta que pariu, né? Que eles dão, maravilhoso.
Pior se ele tivesse respondido pra ela, que peitos?
Porque faltou.
O que que aconteceu da última vez que o Rei do Norte pegou um desertor da muralha?
Aconteceu que o Rei do Norte foi lá... Rei do Norte não, né? Rei de Winterfell,
Exato.
Ele foi lá e cortou a cabeça de um patrulheiro da noite foragido, né?
E o Jon Snow foge da muralha pra ir ajudar o Robb.
Pô, se você for parar pra pensar, né? Fazendo um paralelo com o que tu já falou, a mesma coisa que aconteceu, que o Ned acabou sendo obrigado a fazer, que é cortar a cabeça de um foragido ali da Patrulha da Noite, acabou acontecendo com ele, é claro que por outros motivos, né? Mas os filhos viram os dois lados sob duas perspectivas. Né? Então, o Ned mesmo, talvez, ele deve ter tido os momentos dele que ele pensou assim, pô, será que aquele patrulheiro da noite foragido que eu cortei a cabeça, ele também não tinha lá as suas justificativas?
E uma coisa também, Angélica, o cara foi morto lá, o patrulheiro, jurando que era inocente, dizendo que não, eu vi os Nightwalkers e tal. E o Ned também morreu, na verdade, se declarando culpado quando era inocente, né? Então são situações bem, bem espelho mesmo uma da outra.
Thank you. Opa, poxa, tá funcionando o headset, boa perfeito.
Noite. Já tinha testado aqui, eu tava ouvindo.
Tava ouvindo? Então tá bom, a gente vai pedir aqui uma pausa rapidinha aqui, vamos tocar uma musiquinha, tá? É curtinha, é 2 minutinhos e pouco aqui, pra gente poder tomar uma aguinha um instante, a gente já volta aí, já vai falar com o pessoal do chat, tá? 2 minutinhos pra gente aí. Depois vai entrar o Bruno, que acabou de chegar aí, que é do Pipoca e Nanquim, que é o Caminhante Branco. Tá bom?
Legal.
Até já, gente. Toca o som aí, ô Renato. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. He follows me at all times and flies when I pursue it. I freeze and yet am always free.
Bem, na cena seguinte, pessoal, a Dany, a Daenerys, ela tá na tenda dela lá com o Drogo, se despedindo. E essa poxa, cara, é a cena mais triste do episódio. Porque, como eu disse no programa anterior que eu participei, eu ainda tinha, eu que não li o livro, tinha esperança de que o Drogo fosse viver, né? Quando eu vi ele caquético daquele jeito, totalmente... em coma, eu pensei, não, ainda há uma esperança. Mas nesse momento, quando ela começa a sufocar ele com uma almofada e ele vai, pouco a pouco, balançando os bracinhos e perdendo sua vida, nem tem último suspiro, né, coitado? Todo o seu sopro de vida se vai de uma forma muito cruel, cara. Esse Martin, ele não tem dó mesmo, cara. Ele tem culhões. Esse escritor tem culhões.
E o pior que a gente viu é o Drogo falando aqueles racas maravilhosos, né, ameaçando, gritando, um homem, um dínamo total. Tal, né? Pra o que aconteceu com ele, ele ficar ali um cara que o pessoal até comenta no livro que ele só quer ficar no sol, você vai levando, ele vai andando, se colocar comida na boca. Se colocar comida na boca, ele come, se não colocar, ele não come. Entendeu? É triste pra ela, né? Falando até da cena, assim, que a série não mostra algumas cenas de sexo, por algum motivo, mostra outras, né? E tal. E ela tenta de todas as maneiras, todas exatamente, tentar trazer esse homem à vida.
À vida.
Né? Inclusive de maneira sexual, né? Ela tenta trazê-lo e tudo, tentou a noite inteira, né? Deu banho nele e tudo. Nossa. E tal, só que não teve resposta.
Na série ela beija ele na boca, né? Faz carinho, chama ele de novo. Meu amor, eu preciso de você. Ela até fala, você sempre foi um cara forte, preciso que você volte a ser forte agora, que você seja forte de novo e tal. Era nessa hora que eu ainda tinha aquela esperança. Falou, não, meu, ele vai fazer alguma coisa. Mas aí não acontece, infelizmente.
Ela tentou a noite toda, mas a pipa do Drogo não sobe mais?
Teve muita gente que reclamou, sabe, Bruno? Falou assim, ai, que sacanagem essa parte do track. Ah, como é que pode? Fico o tempo todo naquela tensão. De ter um filho na barriga, no final a criança morre. Ah, porra, o Drogo morre. Eu não sei porquê. Tudo bem, eu entendo que o George R.R. Martin, ele simplesmente sabe, mata certos personagens. O pessoal até faz um certo paralelo com The Walking Dead, né, que não adianta você se apegar muito, né, aos personagens, né? Eu tenho até medo do que me espera aí no segundo livro, né? Mas eu acho que não, isso não diminui a história de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, porque à medida que vão morrendo alguns personagens, vão aparecendo outros tão interessantes, inclusive até como The Walking Dead, né? Que vão morrendo alguns personagens, mas vão aparecendo outros tão interessantes ou mais, se vacilar. Talvez seja assim, né?
E que também morrem.
Eu entendi uma coisa nessa série, e entendi isso no final, na última cena, a gente até pode falar melhor, o público que já assistiu vai compreender o que eu tô falando. Que o Martin, ele coloca alguns personagens ali que ele já sabe desde o começo que ele vai matar. Porque o personagem, ele serve única e exclusivamente pro crescimento de outro personagem. Então, eu também tava assim. Eu falava, pô, o Drogo...
Exatamente o que eu ia falar.
Não é? O Drogo, eu pensava, né? Pô, ele vai invadir lá o outro continente, vai fazer o regaço e tal. O filho dele vai nascer, etc e tal. Aí eu compreendi que o Drogo e o filho na barriga, na verdade, eles serviram pra que fosse um choque na vida da Daenerys. Que ela sentisse um muito forte, uma perda muito grande, e isso a fizesse evoluir, né? É aquela coisa de quanto mais você leva na vida, mais você cresce, né? Pra isso que, infelizmente, servem esses personagens. Só que a gente só vai descobrir isso quando o cara morre, né, meu? Fica a tristeza, mas depois se explica o porquê.
É verdade, né? Tem que... tá aí uma boa análise do que acontece com certas histórias, que o pessoal fica muito revoltado quando morre um ou outro personagem, só que o pessoal não para reparar nos outros personagens em volta.
É.
Se eles tiveram crescimento ou não. Exatamente. Como é que tá, como é que foi esse personagem? Ele começou pequenininho, cresceu adoidado. Pô, sensacional o que o Bruno falou e que o Caco ia cumprimentar, viu?
Conta dessa morte do Drogo aí, agora a Daenerys é uma outra pessoa, cara. Mudou o personagem, mudou o tom da série por conta disso. O Drogo não morreu em vão, pelo menos em termos de história. Ele morreu pra deixar a história subir. Ele deu um up na história, a morte dele, né?
O Martin, ele tira um trunfo de alguém, mas dá um potencial pra uma vingança. Pelas mortes, pelo que tá acontecendo nesse primeiro, ele enche algumas pessoas de raiva e dá algum potencial pra elas. A tensão vai aumentando e a raiva vai intensificando. E o sentimento de vingança, todo mundo querendo se vingar, todo mundo quer matar alguém.
Eu espero só que essa atriz, a Emilia Clarke, ela também, a atuação dela também acabe se encorpando mais na segunda temporada, porque na verdade a história, né, e o próprio roteiro da série deram tudo pra ela, né? Esse personagem, ele tá crescendo a cada episódio, o texto dele, né, a maneira como ele é colocado na série, e eu não sei se em alguns momentos a atriz ela não acompanha esse crescimento que o personagem está tendo no roteiro, embora tá sendo dado todas as chances e oportunidades para o personagem realmente explodir. Então acho que a atriz, mesmo nesse último episódio em que ela está um pouco mais emocionante, né, no papel da Daenerys, ela ainda ficou devendo, na minha opinião, pelo menos dá para a Daenerys a dimensão toda que o personagem precisa ter. Esperamos que na segunda temporada isso aconteça.
Tomara, eu acho meio difícil, viu, porque a atriz é fraquinha mesmo, cara. Alguém tem que dar um chega para lá, né? Ela falou, meu Deus, se mexe aí.
Colocar ela no curso de interpretação, né? Nesse meio tempo, né? Enquanto não começa a gravar. Saudade.
Nós encontramos o veinho, Mestre Paiselli, né? Que ele está ali, ele vai procurar a prostituta Ross para fazer uma coisa que na idade dele é o que você faz com uma prostituta, conversar.
Não sei não, hein? Não deu entender isso aí não, hein? Não, porque tu viu que ele tava todo assim, um, dois,
quando ele tava assim, conversei com ela três vezes!
Não, tu não sacou, porque ele fez assim, ele ficou conversando com ela, falando de reis, blá, 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 comparando todos os reis, né? E no final ele levantou todo no um, dois, aí ele foi, se arrumou bonitinho no espelho, e daqui a pouco, na hora de abrir a porta, tu não sacou que o filho da puta se encurvou de novo? Ele fez, deixa eu fingir, exatamente. Eu tô podre. Entendeu?
Ele não tá mal mal das pernas, coisa nenhuma, né, meu? Ele tem saúde, sim. Ele só finge que tá caquético.
E uma coisa... Pô, para de falar caquético, meu irmão. Pô.
Ele só fala caquético, né?
Pô, caquético. Tá falando com o Caco, caquético. Mas assim, é uma coisa que eu tô terminando o segundo livro, pra ser mais alto, na página 560. E até agora não fez nenhuma menção a esse vigor do Mestre Paiselli, né? Ele tá ali, eu creio que, até fingindo pra Ross mesmo... minha filha, os reis, não sei o quê. E aí, quando ela sai, ele dá uma envergada assim, e se exercita, e se estica pra lá e pra cá. E quando tá saindo, ele se curva de novo. E até agora eu não vi nada disso, entendeu? Eu olhei assim, pô, mas qual é desse mestre aí, cara? Por que ele tá fingindo que tá tão ruim assim, quando ele não é assim de verdade? O que há por trás disso, né?
Se o Martin mostrou isso agora, é porque ele vai revelar alguma coisa mais pra frente, cara. Alguma coisa vai ter aí, vai ser bem legal, eu acho. Se não foi até agora, pô, terceiro livro aí, não sei.
Pois mas é.
Eu achei essa cena fantástica, no sentido de realmente, porque o cara é tão filha da puta, não dá pra confiar realmente em ninguém. Esse velho caquético enganou a gente a série inteira. Enganou nós, tá ligado? Todo mundo. É praticamente igual aquela poesia do Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Então, porra, esse cara é foda, tá ligado? Eu achei... Na hora que o velhinho levanta, faz um, dois... Mó bombado esse panzo. O cara não é tão, né, gordo, escroto. Aí pega, vai lá, de repente mó transforma, né? Faz aquele barulho entrando... Aí ele curva, abre a porta e sai andando, né?
Essa do Transformer foi foda.
Então, aí na sequência, antes da reunião do conselho, Varys e Mindinho têm aquelas clássicas conversinhas, né? Aquela tricotagem dos dois, assim, cheio de ironia, ameaças e tudo mais, aquele joguinho de palavras, né? Isso que ele trocando ideia, fica um alfinetando o outro e tal. Aí depois vem a Arya, né? Que prepara-se pra partir pro norte, que é uma parte até muito massa. Aí vem dois, né? Bullying, né? Na Idade Média. Começa ali zoando a menina. Aí até que a menina, porra, se mostra, né? Fala, ô, qual é? Eu já matei um gordo, você matar mais um, não vai fazer diferença. É um gordo a mais. E outro, você é um bundão, cara. Você vem mexer comigo? Aí até que o finalmente aparece, né? O Gendry, que é o bastardo do Robert. Ele aparece...
Tava lá só escutando, né? Tava de costa arrumando lá a carroça.
Mais alto que todo mundo, vai ali e protege a menina também. Apesar que, pelo que eu vi ali, não precisaria nem proteger ela. E acaba, né... Se despedem ali e partem rumo à muralha.
A atitude desse personagem acabou não protegendo os meninos, acabou até impedindo ela de fazer uma besteira, de matar ou espetar alguém, né?
Olha, o diálogo do Varys com o Mindinho, que é essa troca de farpas, né? Que a gente já viu isso anteriormente, né? E a gente vê ali no momento, ali parece que é a vitória do mal, né? Quando dá aquele plano assim, que mostra os dois assim, e os vitrais atrás assim, é, eu admiro muito você, ah, eu também te admiro. E tudo, os dois são dois grandessíssimos filhos da puta e vão sobreviver muito tempo, né? Já sobreviveram a outros reis, né? Aquela fofoquinha aqui, fofoquinha ali, fazendo um cair, o outro subir, né? Eles vivem disso, né? Eu achei sensacional, eu gostei dos diálogos. E tudo, inclusive do diálogo lá do Varys falando pro Mindinho assim, é, que é? Você tem medo do que eu tenho aqui embaixo, né? Ele fica o tempo todo, porque a única maneira praticamente que as pessoas podem atingir ele é ficar falando o tempo todo que ele é castrado.
Eu acho que o Martin, eu acho não, eu torço pra que isso aconteça, que o Martin esteja colocando esses caras, um mais filho da puta que o outro, pra no final dar uma morte bem violenta pra eles, cara. Ô pessoalzinho, filho da mãe.
Quando juntam o Varys e o Mindinho, você já fica esperando, assim. E eu achei muito legal que da outra vez eles ficaram um desafiando o outro. Dessa vez eles estavam numa admiração o outro, apesar da alfinetada. Eles fiquei curioso mesmo, assim, né? Como é que ela embaixo no castrado, né, e tal. Ele já falou que foi uma faca quente que cortou, mas essa parte do Mindinho comentando, né, como é que é lá embaixo, foi bem novela da sete mesmo.
Foi, né? Comentando com a dona Cotinha, detalhe, né? Agora, detalhe, a gente precisa ressaltar que essa parte da área e tal, essa partida aí com o Yoren, né? Esse encontro com o Gendry, que é o bastardo do Robert, né? Que não sabe que é o bastardo do Robert, não tem no livro isso daí, entendeu?
Não tem no primeiro livro. É, eu não vou contar porque é do segundo livro, né? Mas não tem no primeiro livro.
Mas a série já expôs, né? Quer dizer que tem no segundo livro, então o pessoal pode esperar isso daí mais pra frente.
Ah, isso foi adiantado, então.
Foi. Algumas coisas, né? Foram adiantadas, né, e tal. Eu acho que até esse caso da Cersei com aquele primo dela e tudo isso daí também já foi adiantado.
É primo, né?
É um primo, né? A gente até comentou na ocasião que ela curte mesmo é o sangue da família dela, né? Porque ela só vai atrás disso. Mas foi legal essa parada do bullying, né? É, não foi o gordinho lá, o Zangief, dessa vez, né? Dessa vez foi a magrinha Zangief, né?
É. Então, na próxima cena, a gente vê de novo a parte da muralha. Na minha opinião, a segunda melhor cena do episódio, depois da última, né? É, o comandante Mormont, ele revela pro Jon Snow que ele soube que ele tentou fugir, mas que mesmo assim ele decidiu não degolar o cara. Até ele fala assim, você acha que se a gente degolasse todos que tentassem fugir daqui, não ia sobrar ninguém nas nossas fileiras, né? O comandante acrescenta que vai precisar do Jon no futuro, porque ele tomou uma decisão. Ele vai juntar as tropas dele e vai rumar pro norte da muralha. Ele quer descobrir o que, que tem do lado de lá, quais são os perigos que se aproximam do reino deles, e ele quer encontrar o Benjen Stark. E eu achei essa atitude e essa cena final muito boa, desse exército abrindo a porta assim da muralha, né, e eles montados no cavalo, e até então você não sabe se um Jon Snow, porque fica meio, ele tá falando com o Jon Snow, e a montagem da cena foi muito boa, porque tá mostrando os dois na sala. Depois disso, o diálogo deles continua, mas já vai mostrando eles montados no cavalo. E aí você não sabe o que virou com o Jon Snow, até que o Mormont dá um passo pra frente e revela que ele tá montado no cavalo também lá atrás e decidiu ir junto com eles na tropa. E a trilha vai subindo de tal maneira que à medida que eles vão saindo do portão, você vai sentindo aquela coisa crescendo na série. Você fala, nossa, agora o bicho vai pegar com esse monte de cavaleiro do outro lado, cara. Não vejo a hora de ver a continuação disso.
Porra, que foda essa parte, hein, cara. Eu achei muito legal, especialmente porque quando foi a outra vez que a gente viu esse portão levantando novamente, né? No primeiro episódio, cara. Achei essa retomada muito legal. Primeiro episódio a gente vê lá os três patrulheiros saindo, volta só o Will, e agora a gente tem todo mundo marchando de novo lá e indo pra cima.
A gente tem a impressão que o Jon chegou ali pra movimentar as coisas. Gente, porque essa fuga dele e tudo, parece que isso daí foi o que faltava pro Mormont ali, o comandante, ter essa decisão e falar assim, olha, é o seguinte, chega disso tudo, a gente tá aqui no marasmo, nós estamos aqui jogados às traças, porque a Patrulha da Noite, ela tá abandonada, não tem incentivo, né, real nem nada, né. Em vez de esperar ali, né, porque ele fala, né, que ele, tanto que ele tá lendo uma carta, né, começa a cena, ele tá lendo uma carta, fala que num outro setor da muralha lá, o pessoal foi atacado ali por 4 caminhantes brancos, viu? Bruno, tu chegou, arregaçou lá o negócio.
Eu e meus companheiros.
Tu e teus companheiros. Eles foram atacados, só que eles fizeram o quê? Queimaram os caras. Eles até falaram assim, ó, eles foram mais inteligentes e resolveram queimar.
O que ele falou também depois disso, que ele fala assim, tá vendo? É, praticamente, né, um bando de morto-vivo se levantando pra vir pro lado de cá. Você acha que nossa guerra é menos importante que a que seu irmão tá fazendo do outro lado? Que tá mantendo no sul? Você acha que a nossa é menos importante? Muito bom, cara. O discurso do Mormont, ó.
Maravilhoso, maravilhoso. Que despedida desses personagens aí. Os personagens da muralha, viu?
Foi.
Sensacionais, cara, sensacionais. É que nem você falou, o uso da música, sabe? E a própria cena, assim, a maneira como a cena foi mostrada, sabe? Os closes e tal, a voz...
Os cortes, né?
É, a voz do Mormont ali no fundo, ali, um close no rosto do Jon, sabe? Pô, sensacional. E ele falando assim, olha, a gente vai encontrar o Benjen Stark vivo ou morto, literalmente, né? Literalmente, porque vai saber o que aconteceu com o Benji, né?
Todo mundo virou macho ali, né, cara?
Todo mundo. Tinha uns com carinha de que... De ai, fudeu, né? Mas tudo bem. Tinha uns que ai, caraca.
Depois do núcleo da Daenerys, esse foi o segundo núcleo que fechou melhor, na minha opinião, sabe? Na série.
Nessa cena final, a Dany faz uma pira funerária, né? E coloca o corpo do Drogo e os 3 ovos de dragão, né? E aí manda amarrar a Mirri Masdur lá também. E aí ela acende o fogo, a Mirri Masdur começa a gritar loucamente lá, né? Com o fogo subindo pelos cabelos. Ela decide entrar também, né? No dia seguinte, o Jorah e alguns homens vão lá ver o que sobrou, né? Da pira. Inacreditavelmente encontram a Dany, né? Nua e com os 3 dragões.
Detalhe, amamentando um, né? No livro, 2, né? Tá um em cada seio mamando.
Sério? Sim, mas dragão sim. Mamífero?
É, não sei, sei que eles estão mamando. Termina no livro, ela aparecendo nua, com 2 dragões.
Caramba.
Um assim, um em cima do ombro dela e um em cada seio mamando.
E é nua e careca, né? Ela tá careca também, porque os cabelos são queimados.
Isso, não sei por que não resolveram deixar a menina careca no final do episódio. Então,
ela tava, estranho, vocês, né? Que não perceberam.
Ela tava de peruca, né, o tempo todo. Pois é, cara, a cena, eu achei uma cena... Explodiu o cérebro, entendeu?
Não, completamente, cara. Eu assisti com a minha namorada aqui, a gente voltou algumas vezes. Tipo assim, chegar no final, volta, vamos ver de novo.
Eu senti um medo, gente, vocês não têm noção, entendeu? Porque eu já tinha lido o livro, tinha terminado já fazia algum tempo. Aí eu pensei, quando deu aquele fade out, né, que eles dão um fade out, eu falei, fudeu, vão tirar a cena do dragão, vai estar lá o to be continued. E tal, e não vai ter. Aí eu, nossa, o Marcos viu, né? Fiquei desesperado. Falei, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Quando eu vi aqueles pezinhos andando assim, eu falei, ah, não, vai continuar. Foi muito bom, cara, porque foi um alívio, cara. E a cena foi toda legal, né? Eu gostei da cena, a cena ficou bonita, foi bem feita, né? Mas é bem aquilo que o Marcos comentou, que, ah, podia ser melhor, podia ser melhor, mas podia ser pior. Então eu acho que a atriz nesse momento ela também estava legal, a cena toda foi bem constituída, foi bem feita, e ela falando pra Mihri Masdur, ah, você vai gritar, e gritou mesmo, né? Pô, muito foda, cara.
Faz mais sentido o cabelo dela não ter se queimado do que como no livro. Porque, na verdade, cabelo é pele modificada, então se a pele não se queima, por que, que o cabelo haveria de se queimar? Até eu acho que não deixou de fazer... É claro que na série o cabelo não se queimou, porque a atriz não vai querer os papéis que ela possa fazer entre o próximo... Antes da próxima temporada, ela tem que usar peruca em todos, né? O agente não deve ter deixado.
Isso daí acho que dava mais veracidade pra cena, cara. Ela ficou numa pira funerária.
Eu fiquei com medo dela não ficar sem a roupa. A roupa não ter queimado ia ser feio, cara.
Ia ser
pior do que o cabelo, né? O cabelo eu até não senti falta, não. É uma questão de estética também pra série.
É, pois é, ia ser difícil encarar essa criatura que já não atua muito bem careca, né?
ela careca ia ficar meio repulsiva, viu? Aí esse cabelo crescendo e tal, e essa passagem do tempo, as coisas não iam ficar muito boas, não,
eu
acho.
O que eu gostei nessa cena é que eu que não li o livro, antes de eu até falar, eu queria só perguntar uma coisa. Essa cena é exatamente a última do livro também?
Isso, a última.
É a última mesmo,
cara,
né?
A última linha, velho. A última linha do último parágrafo.
Igual aí são os últimos segundos também, né? Desse episódio acaba sendo os últimos segundos. Uma coisa que eu gostei o tempo inteiro nessa cena é que eu não imaginei, por exemplo, que ela ia entrar... Tá certo que o Mormon, ele fala, né? Você vai entrar no meio da pira e ela fala, ah, você tá preocupado com isso? Eu não ficou meio claro se ela ia entrar no meio do fogo lá ou não. Quando eu vejo ela entrando, mais uma vez a construção da cena, como ela é bem feita, né? A trilha no fundo, os passos dela, o grito da mulher morrendo queimada ali, a tensão de todos os Dothraki em volta, conferindo que loucura que essa mulher tá fazendo e tal. Quando dá aquele fade, que você vê as pessoas já dormindo no dia seguinte, sem saber o que aconteceu, e as pessoas levantando, dando de cara com ela, com os dragões, e se ajoelhando perante a força que surgiu dali daquela pira de fogo, eu já consigo visualizar no final dessa série essa mulher andando com esses três dragão adulto atrás dela, assim, casando uma árvore, escândalo e todo mundo. Pô, que legal que foi isso daí, essa construção dessa cena, cara. E aí você vê que ela tá deitada, você primeiro vê um dragãozinho, aí ela se mexe, levanta um pouquinho, você vê que tem outro, um por um vai aparecendo assim, os três nascidos. Pô, muito bem feito, parabéns pra HBO, viu?
Ficou bem feito.
Ficaram convincentes os dragões, né? Eu achei eles bem convincentes.
Eu achei que ela ficou meio dura, assim, mas eu não sei se ela ficou dura.
Olha,
porque tava tensa com aqueles dragões andando e tudo. Ou se ela ficou meio dura porque, tipo assim, ela falou, ó, fica um pouco dura aí, porque se tu ficar se mexendo vai dar problema no fazer o CG. Sei lá.
Mas o dragão em si ficou bem feito.
Eu tenho um comentário sobre ela ter ficado meio dura, Angélica. Eu corro o risco de destruir essa cena pra vocês. Mas assim, quando eu tava vendo, eu imaginei que toda ela, toda a Dani, ela é de computação gráfica, não só os dragões. Eu imaginei que a cabeça dela foi colada num corpo de mentira. Foi essa a impressão que eu tive, entendeu?
Será tipo dublê de corpo, assim?
O corpo dela não me pareceu muito convincente. Sei lá, ele se move estranho. Eu tive essa impressão, certo?
Eu vou assistir de novo por causa disso, mas eu não senti isso, não.
Tem uma hora que ela dá uma girada assim de lado, eu vou... Quando tá quase lá, mas não tá lá, incomoda um pouco. Eu tive essa impressão, eu lembrei de Eva Byte na hora, mas enfim.
Quero ver como é que eles vão fazer isso na segunda temporada, né? Vai ter muito efeito especial na segunda temporada, né?
Ah, mas vai ter dinheiro também, né? Ou seja, né? Vai ganhar todo o dinheiro possível, né?
Chovendo no molhado, puta, foi foda demais. Quando terminou a série, a cena e tudo mais, dos dragãozinhos surgindo, eu tinha comentado com a Angélica durante a semana que eu tinha medo deles não mostrarem os dragões por uma questão de economia de CG, ou seja qual for o motivo, ou só pra manter a curiosidade dos fãs e tal pra próxima temporada. Aí, puta, na hora que apareceu o dragãozinho, ela ali e tal, o outro dragãozinho no colo e pá, que acabou a cena, confesso. Chorei como um ninja silencioso em posição fetal. Porque foi muito foda. Agora, com relação ao movimento dela, eu achei o movimento dela meio de lagarto mesmo. Meio sinuoso. Não...
Tu achou que ela ficou meio lagartixa nesse momento também?
Ela foi meio lagartixinha, meio lacraia.
Eu queria citar uma coisa que não tem na cena. E eu gostaria que tivesse. Quando ela se casou com o Drogo, ela recebeu alguns presentes. Vocês recordam que são presentes?
Ah, já sei o que é.
São chamados presentes do noivo, né? Que é um araque super importante, entre outras coisas lá. Antes de acontecer essa cena aí da pira funerária, os líderes ali que sobraram, né? Entre eles um irmão de sangue ali do Drogo, etc. Ela oferece presentes a eles, inclusive, acho que é o Sor Jorah Mormont, oferece os presentes que seriam os presentes que o Cal recebeu na época do casamento e pede pra eles que eles jurem fidelidade a ela. E todos eles falam não. E tem uma coisa no livro que eu acho que é muito interessante, que não tinha como mostrar na série, até porque é o pensamento de um personagem. Ela fica, desde o momento que ela acorda, ela descobre que o filho tá morto, que ela é obrigada a matar o Drogo, que ela pensa em entrar na pira funerária, ela fica o tempo todo falando assim: se eu olhar pra trás, estou morta. Ela fica fazendo as coisas tudo intuitivamente, sabe? Inclusive esse negócio de oferecer os presentes, e o que deixaria a cena até mais grandiosa, porque assim, as pessoas que ela ofereceu os presentes e ela pediu fidelidade, que negaram, menos o Sor Jorah, né, a fidelidade a elas, na hora que eles veem ela com aqueles dragões e tudo, e é impressionante, todos eles no mesmo momento se ajoelham e oferecem a fidelidade deles. Entendeu? Até a morte. Quer dizer que a cena podia ter sido até mais grandiosa. Só que ela foi econômica, assim, na grandiosidade dela.
Quando ela recebe os presentes, vocês viram um ovo de cor mais clara, um ovo verde e o outro ovo era de que cor? Quem se lembra?
Nossa, amarelo, prateado, esqueci também.
É, não, tinha um amarelo clarinho, tinha um verde e tinha um preto. E aí sai um dragão amarelo, dourado, um verde e um vermelho.
Porque tinha que sair um dragão negro.
Tinha que sair um dragão negro. E assim, eu posso dar um spoiler que na verdade não é spoiler?
Nomes dos dragões, pode falar.
É. Ah, então tá.
O dragão verde se chama Rhaegal, que ela deu em homenagem ao filho que ia nascer, que se chama Rhaegal. O dourado se chama Viserion, que ela deu em homenagem ao o Viserys, né, o irmão dela, afinal de contas. E o negro, que era pra ser negro e é vermelho, não gostei disso, é o Drogon, né? Que ela
o
deu o nome em homenagem... Drogo. Deu esse nome em homenagem ao Drogo, né?
É que nem eu dar o nome da minha namorada pra minha cachorrinha, cara. Para.
Bobeira, né? Não, mas teve seu valor, né? Talvez tenha a ver com a personalidade dos dragões, quem sabe, né? Vamos ficar especulando um pouquinho, né? Beleza, então considerações finais aqui, a começar pelo Anão da Espada Grande.
Então, eu gostei pra caramba desse episódio, eu achei que ele teve bastante picos de emoção, né? Já iniciou muito emocionante e também teve um final. Essa cena eu tinha lido, né, do livro, enquanto eu estava na tua casa eu dei uma lida. Eu achei que a construção da cena no geral não me decepcionou e tal. Eu daria pra esse episódio 9 feiticeiras vingativas tostadinhas.
Quer dizer que o último episódio não foi um 10, então?
Não, não foi um 10. Agora, a série no geral, pra finalizar, eu acho que ela segue a linha que a HBO tem pra esse tipo de trabalho, que ela tá centrada muito mais nas relações entre os personagens, no drama e nos atores, e menos na fantasia, menos em efeitos especiais e assim por diante. Eu acho que foi, no final das contas, isso foi um acerto, né? Porque seria um caminho fácil pra HBO ela também investir mais na parte de fantasia e deixar um pouco de lado os dramas e toda essa trama muito bem urdida que o Martin tem, porque é difícil você pegar bons atores e desenvolver um bom drama. No fim, a série foi uma excelente série de drama, mais do que até uma de fantasia. E é isso aí.
Isso. Então vai você agora ali, o colega Coerim do Game of Thrones BR.
A nota do episódio, pra mim, suspeitíssima, né? Se eu pudesse dar 15, eu dava. Gostei muito desse episódio. Ele não deixou você descansar do início ao fim. Achei que a minha namorada, ela se arrepiando o tempo todo. Rei do Norte, com a Arya, com Gendry, com a parte do Drogo morrendo, com a parte dos ovos do dragão. Foi um episódio que, assim... Você termina ele tenso, cansado, olhando um pro outro, assim, caralho, adorei esse episódio em todos os sentidos. Então, assim, pra mim, 10 absoluto pra esse episódio, gostei muito. E pra série, assim, como um todo, eu dou 9, por causa de algumas coisinhas que, poxa, podiam ter mostrado, omitiram, mudaram, uma coisa mais pessoal, porque eu tava acompanhando pelos livros, então, esse povo que acompanha pelos livros é meio chato, tem algumas expectativas, né? Então é meio difícil de satisfazer assim nesse sentido. Mas assim, eu gostei muito da série 9 e tô esperando ansiosamente pelos DVDs pra ver os extras, né?
Com certeza, hein? Deve ter muita coisa, né? Obrigada, querida. Considerações finais do Pablo Obardo Nerd.
É, com relação a esse episódio, com certeza eu dou 10 espadadas. Até mesmo porque conseguiu fechar momentos da série dividido em blocos, sabe? Tipo, lá no castelo aconteceu tal coisa, parou em tal momento. Pessoal da muralha, tá acontecendo tal coisa. Tipo, foi fechando em bloquinhos, né? Sem ir dentro da expectativa e criando a curiosidade pra próxima temporada. Foi muito bom, gostei demais. Eu dou 10 espadadas pro episódio. Pra série, em geral, eu dou 9,5 espadadas também.
Nota quebrada? Mas sim, gostou de uma maneira geral, né? Você deu mais do que 9 e gostou pra caramba também.
Pô, eu gostei demais, é. É uma série que eu não conhecia o livro, confesso. É, nunca tive interesse de ler ele, apesar de todo mundo falar muito bem. Eu ficava muito mais focado em outro tipo de literatura nerd, por exemplo, Senhor dos Anéis e tudo mais. Meio que desconsiderei, até mesmo na época que eu fiquei sabendo disso, havia muita comparação. Certamente um pouco preconceituoso. Quebrei a cara. A série é foda. É dentro de um universo que eu acho maravilhoso, que é o universo de fantasia medieval, que eu acho muito foda.
Parece
traz
RPG,
intrigas,
né, Pablo? Até, né?
Parece demais RPG. Eu fico assistindo a série, eu fico até encaixando classes e tudo mais. Gostei, trouxe, acrescentou demais. Fiquei fascinado. E com certeza, até chegar a próxima temporada, eu já vou ter lido o segundo livro, quiçá o terceiro.
Obrigada, Pablito. Também aqui considerações finais do Kant, que também é do Bar do Nerd.
Pro episódio eu dou 10 dragõezinhos multicoloridos. Foi um episódio foda, todos os desfechos satisfizeram ali. É, pra série eu dou 8. Eles omitiram umas coisas que no livro, até onde eu li, eu achei muito foda. Que foi o sonho do Bran, os personagens do Corre Rio, ficou faltando isso aí pra mim.
Tá bom, também eu queria saber aqui o que, que o Bruno Caminhante Branco achou do episódio da série. Vai lá, Bruno.
Então vamos lá, primeiro do episódio. Eu achei que o episódio fechou muito bem a série. E eu divido esse episódio em momentos distintos, né? Por exemplo, o episódio teve de tudo. Ele foi fechadinho, foi redondinho. Ele teve um momento triste dele, que na minha opinião foi a morte do Drogo. É aquele momento que você lamenta, né, a saída de um personagem muito bacana da série. E teve esse momento raiva, aquele momento que você fala... Então ele teve todos os sentimentos, né? A raiva, que é o momento em que o Joffrey faz a Sansa olhar pra cabeça do pai dela e da septã dela, e o Jaime amarrado fica insultando a Catelyn, sai ficando com raiva daquele cara. E teve esse momento motherfucker, né, que foi a cena da Daenerys com o dragão e o Jon Snow saindo pro outro lado da muralha. Teve esse momento de mistério, aquele momento, opa, que é isso? Foi aquele velhinho fazendo a ginástica dele lá no quarto. Você fala, pô, mas ele não era um velho? Você fala, que é isso, né? Teve esse momento feliz também, que é a hora que o pessoal começa a falar, quem King of the North, King of the... O Rei do Norte, né? Conclamando o Robert, consegue, num único episódio de uma hora, despertar diversos tipos de sentimento em você que tá assistindo. Então, isso por si só já merece uma nota 10, cara. Eu senti tudo isso ao longo do episódio, em cenas distintas. Isso é fenomenal. E o tanto de plot que ele deixa solto pra segunda temporada, você vê, Jaime Lannister, né? O que vai acontecer com ele? Vão matar ele ou vão esperar libertar a Sansa? O Tyrion agora vai governar, ele vai ser a mão do Joffrey, ele vai ser a mão do rei, né? O Joffrey e a Sansa. Você vê que a Sansa tá agora com sangue nos olhos, né? Ela quase matou o Joffrey ali naquela situação. O que vai acontecer com os dois? O Jon Snow do outro lado da muralha. A Daenerys com os dragões. Olha o tanto de plot que ele deixou pra segunda temporada. Então eu achei que fechou muito bem. Falando da série em si, eu até tava comentando com meus amigos, falando que essa série foi feita pra mim. Acho que um dia o George Martin pensou lá, pô, tem um rapazinho que eu gosto muito que apresenta o Pipoque Nanquim. Eu vou fazer uma série pra ele. Porque, poxa, ela tem dragão, guerra, política e, porra, tem zumbi, cara.
Pois é, tem tudo que o povo gosta, até tem sexo tudo, também, cara. Claro.
Até mulher pelada, tem tudo que eu gosto ali. E uma boa série, pra sobreviver, ela tem que ter bons personagens e bons conflitos. Isso Game of Thrones tem de sobra. Personagens que todo mundo se identifica, cada um tem o seu preferido ali, é impossível você não ter o seu preferido. E conflitos, muitos, vários ocorrendo ao mesmo tempo. É uma trama intrincada. Você fica com vontade de ver a próxima temporada, e fica com saudade da primeira e fica triste de saber que vai ter que esperar tanto. Então eu dou nota 10 pra série e 10 pro episódio.
E eu adorei a tua explanação, muito bom, né, ô, gente, galera, tá aqui em conferência, muito legal. Pois é, eu falando aqui do episódio em si, eu achei o episódio bem legal também. Eu sei que a gente fica, às vezes, aqui no podcast ressaltando uma ou outra coisa que falta, mas não quer dizer necessariamente que a gente não tenha gostado. A gente só acha apenas importante ressaltar, né? Então, eu gostei do episódio, achei o episódio bacana de se ver, dinâmico. Falei já anteriormente, é bonito também de se ver. Que fotografia, que atuações maravilhosas. É claro que a gente gostaria que algumas outras atuações de personagens importantes também fossem bem legais pra você sair assim, ficando de pé, né? Você ficar nervoso assistindo. Adorei, cara. Eu, com certeza, pro episódio eu dou 10. Eu achei que foi um excelente fechamento. E tudo, uma ou outra coisa ali que faltou. Mas, olha, eu acho que a série por si só, eu acho que a série se sustenta numa boa. A gente tem que ver lá mais pra frente, né, o quanto que vai ser, algumas coisas vão ser mudadas, né? Como tem a mão do próprio autor, a gente pode esperar que sempre vai ter um respeito maior pro trabalho, né? Tranquilaço do pra série 9, por algumas motivações que o pessoal modificou. E pro episódio do 10, tá? Eu quero agradecer aqui, primeiramente, pô, que chato, pela última vez, eu espero que não, que gravemos em outras ocasiões, ao Caco, que nós chamamos aqui de Coerinho do Game of Thrones BR. Caco, uma pergunta, agora acabou a Guerra dos Tronos, o que vocês vão fazer daqui pra frente?
Rapaz, especular, teorizar, né, ver muito aí, porque o pessoal já, que tá ligado aí já viu, já liberaram um pequeno teaser, um vídeo de 17 segundos da segunda temporada, não tem nada. Mas quem lê o livro sabe que já tem alguma coisa ali, né? Um vídeo muito curto, mas que já mostra alguma coisa. Não, o vídeo mostra sim, cara. Você que não soube ver. Mas assim, a gente vai estar procurando acompanhar as novidades da produção, localizações das filmagens, novidades dos livros, afinal nós falamos também dos livros, né? O livro vai ser lançado agora em setembro próximo, né? O que a editora prevê. E esperar, né? A série até abril. Poxa, eu me lembro do dia que faltava um ano pra começar a série. E eu, caraca, vamos fazer uma série do livro. E hoje eu tô aqui falando do último episódio da série, né?
Passar rapidinho,
pô,
né?
Pô, cara, muito rápido. Quando a gente se diverte, quando a gente aproveita essas coisas assim. O tempo voa, assim. É uma experiência muito gratificante, muito legal, muito triste. E eu queria agradecer, Angélica, assim, pela oportunidade, né? Porque, poxa, eu sou um novato nesse negócio de podcast, apesar de escutar alguns e tal. Queria agradecer a oportunidade, porque né, foi uma aposta, na verdade, né? Eu nunca tinha feito nada parecido, né? Eu, como vocês sabem, sou lá do GameOfThronesBR.com. Somos três, eu, a Lidiane e o Felipe, né? A gente tá sempre atualizando, sempre comentando os episódios, notícias. Basicamente, sim, modéstia à parte, nós somos a melhor fonte em português de informações da série e tal. E assim, vai lá, comenta com a gente, conversa com a gente tá sempre à disposição e novidades que vocês tiverem, fala com a gente, que a gente tem todo o prazer em compartilhar lá, viu? Um abraço.
Olha, com certeza, olha, eu que agradeço pela oportunidade também, porque algumas pessoas muito, mas muito legais, como você, acabei conhecendo através do podcast, conversando aí, 10 episódios aí juntos, aí isso não é fácil, né, porque são 2 meses e meio, né, cara, que a gente tá assim, né, nessa rotina, nesse ritmo, nessa correria, mas foi muito, muito gratificante. Eu que tenho muito a agradecer a você, Caco, a Lidiane, agradecer também ao Felipe, pedir pro pessoal ir lá dar uma checada assim no Game of Thrones BR, porque tem muito conteúdo legal. O último de lá que eu andei pegando, por sinal, foram os wallpapers, cara, que lindos os wallpapers com os lemas das casas, né? Muito obrigada, viu, Caco? Espero que nós tenhamos oportunidade de conversar sobre outras coisas também, que eu sei que você gosta de anime.
Isso,
anime.
Oi,
também é... anime também é a praia da gente aqui no Masmorra, a gente também gosta de bons animes, pelo menos, tá bom?
Olha, gente, acreditem, eu tô aqui no meu trabalho, no meu escritório, meia-noite 18, eu moro aqui pertinho, não se preocupem, mas assim, eu faço isso com todo prazer, gente, é muito legal.
Pois é, a gente entende a dedicação do Caco, viu, não, tipo assim, não foi bolinho manter esse ritmo não, viu, mas eu agradeço de todo o coração, viu, querido. Tenho a dizer, aqui é esse feedback maravilhoso que a gente tá tendo, essa quantidade de ouvintes, né, já fala por si só, né, o quão legal tá o podcast de acompanhar, né, então tá valendo o esforço, né, Caco?
Oh, com certeza, cara.
Obrigada, querido. Agradeço agradecer também aqui ao Bruno, cara, é do Pipoca e Nanquim, que eu curto demais, acho que a gente até falou um pouquinho lá no outro podcast, é sensacional, videocasts, podcasts, falando de HQs, de filmes legais. Pô, Bruno, fala aí pro pessoal que não te conhece, comete essa heresia de não conhecer o Pipoca, o que vocês andam fazendo por lá?
Eu já falei pra todo mundo que essa Angélica vai me deixar metido. Vou ficar metido, rapaz. Não, obrigado, Angélica, a gente agradece. A gente também é fã do trabalho de vocês. E é legal quando a gente descobre, né? Por exemplo, eu acompanhava o podcast de Game of Thrones sem saber que você acompanhava o Pocnanquim. Quando a gente descobre que um acompanha o outro e gosta, é muito bacana, né? Muito bem, pipocnanquim.com.br, a gente é um site principalmente focado em cinema e quadrinhos, mas não deixamos de falar de literatura, séries de TV, música, tudo mais do universo de entretenimento. E o nosso destaque é que nós temos toda sexta-feira, um videocast, né, de meia hora sobre o assunto cinema e quadrinhos, cada vez com um tema diferente. Por exemplo, o próximo que vai passar é sobre Bárbaros, e na semana que vem tem de Lobo Solitário, esse é imperdível. Nossa. E toda segunda-feira é Lobo Solitário. Não,
eu tive que falar um nossa aqui, porque eu sou muito fã do Lobo Solitário, eu tive que jogar um nossa.
É, né? Somos dois.
Não é. Só existem dois tipos de pessoas no mundo, os que gostam de Lobo Solitário e os que não leram Lobo Solitário, né? Mas voltando ao
exatamente.
Tema. E toda segunda-feira a gente tem podcast também sobre cinema e quadrinhos, não é repetido, os temas são diferentes, né? E a gente procura atualizar o site todo dia. Então você entra lá, você vai ver alguma coisa. Se ficou um dia sem atualizar, no dia seguinte a gente coloca dois. Sempre tenta colocar alguma coisa nova em termos de matéria, resenha. Todos vocês que estão aqui participando desse podcast, e se tiver algum ouvinte aí ao vivo escutando o que eu tô falando, vocês estão convidados a enviar resenhas pra gente, a contribuir pro site. Todo mundo aqui é parceiro. Quem quiser mandar material, participar do podcast, é só mandar um e-mail pra gente. Pode se convidar mesmo. Nós somos aqui, olha, queremos abrir a porta pro Pipoca e Nanquim pra que todo mundo possa colaborar com a gente, tá? E vice-versa. Nós vamos fazer, assim que acabar a série no Brasil, no canal oficial da HBO, a gente faz um episódio de Game of Thrones, falando de um geral da série. Aí já estão convidados aqui a Angélica, o Caco do Game of Thrones BR, tá bom? A gente não pode convidar muita gente ao mesmo tempo, todos vão participar no seu devido momento, mas muita gente ao mesmo tempo não dá, porque a gente tem um programa um pouco menor, tá certo? Então entra lá e confere, pessoal, pipocnanquim.com.br. A gente lançou um livro também recentemente, viu? Sobre os filmes de super-herói que ganharam as telas em 2011.
Muito comentado, aí os colegas aí já compraram, pô, sensacional. Vou até colocar o link aí pro pessoal poder conhecer também esse livro de vocês aí, né? E aí, se o pessoal quiser autografar, tipo assim, quiser comprar o livro e autografar o livro com vocês. Vocês também fazem cursos, né? É isso?
Nós vamos estar em São Paulo. É mais fácil você encontrar a gente pessoalmente em São Paulo. Nós vamos estar em São Paulo nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho. Lá a gente já tá com todo mundo que for de São Paulo e tá ouvindo isso daí, já tá convidado pra ele tomar umas par de cerveja lá, né? Bater um papo legal sobre cinema, quadrinhos e Game of Thrones. E também, infelizmente, a gente não tem os livros pra vender, né? Quem vende é a pequena editora que nos auxilia, que é a Editora Generale, uma editora bem pequenininha. Então, quem compra vai receber em casa, infelizmente, sem um autógrafo. Mas, às vezes, mandando um e-mail pro Pipoca e Nanquim, você fala, ô, Bruno, quero um autografado. Eu vou lá, eu compro, entrega na minha casa e eu te envio, beleza?
Olá, caramba, que gentileza, muito legal.
Pra tudo dar um jeito.
Pois é, Bruno, muito obrigado, viu? Foi um prazer participar com você também.
Eu no podcast. Que agradeço.
E olha, pros ouvintes aí, vocês não têm noção do prazer que é você poder participar num podcast de alguém que você já admira, né? Que tanto o Bruno como o Daniel, o Alexandre, né? Nossa, os videocasts são maravilhosos, os podcasts são sensacionais, tem música, sabe? Só umas músicas geniais, entendeu? Nada de parangolé. É sensacional. Nada de parangolé, já pensou? Tocar um parangolé no meio do
podcast. A gente só toca podcast. Rock, nada disso.
O pior, né? Parangolang, né? Já pensou Parangolang, é. Né?
Pena que, olha, que eu só participei dos dois últimos e já acabou, né?
Pois é, cara. Pois é, mas a gente vai ter oportunidade de participar de outros podcasts juntos aí, que a gente tá bolando umas pautas aí, com certeza.
Sim, mas o Morra continua com todo vapor, né?
Todo vapor, tratando de cinema. Obrigada, viu, Bruno? Foi um grande prazer, querido. Agradecer também aqui, agora é dois de uma vez. Vamos ver como é que eles vão fazer pra se cumprimentar. Agradecer primeiramente ao Pablo Lopes e depois ao Kant, que os dois são do Bar do Nerd. E aí, Pablo, tu vai ser o porta-voz? Porque o Kant tá com uns problemas lá de áudio lá. Vai lá, Pablito.
Gostaria de agradecer demais essa abertura de ter participado desses podcasts sobre Game of Thrones e outros podcasts que eu já participei também junto ao Cine Masmorra, que é sempre uma honra estar com esse bando de maluco, povo gente boa, fora daqui, né? Fora desse universo paralelo de podcast. A galera se completa, conversa e etc. E gostaria de convidar a galera, todo mundo que tá ouvindo, pra conhecer conhecer um pouco do Bar do Nerd lá no www.bardonerd.com. Lá nós também temos um podcast chamado Bêbado Cast, que sai mensalmente. Deve estar para sair um agora, acredito que até sexta-feira deve sair um. Estamos atrasados esse mês. Mas até sexta. E, porra, obrigado, galera.
Pô, legal. Obrigado a ti, Pablo. Obrigado ao Cante. Quero agradecer também, por último, mas não menos importante, aqui pro Marcos, que é o parceiro de gravação, que também aguentou o estresse de todas as semanas de gravar o Game of Thrones. E aí, Marcos, fala aí. Fala pra galera. Despeça-se de Game of Thrones, desses ouvintes. Oh, espero que não, né? Tomara que eles continuem, né, Marcos?
Exatamente. Ah, pra mim foi um grande prazer, primeiro, conhecer a série, esse universo do George R. Martin, que eu não conhecia e tal. Com certeza vou me animar a ler os livros e tudo pra poder estar aí com tudo na ponta da língua para a próxima temporada, né, quando começar. Foi também uma oportunidade de conhecer o Caco, de conversar com uma série de pessoas interessantes que eu não conhecia ainda, o Bruno, que eu tava querendo muito conhecer e tal. Então, para mim, foi um prazer total estar participando aqui. Eu não esperava também que esses podcasts tivessem a repercussão que eles tiveram. Foi muito bacana também por causa disso, né, que esse grande público aí, fã do George R.R. Martin, fã da série, acabou prestigiando o podcast aqui. Então,
pois é, né? Uma coisa que a gente até ficou na dúvida, assim, né? Se ia fazer, eu tinha ganhado o livro e tal. Fazemos ou não Guerra dos Tronos, porque pra manter um podcast semanal é complicado, né, Marcos? Porque é uma correria, tu tem uma data limite, né? Às vezes a gente até deixava passar essa data, porque edição é uma coisa demorada. Eu faço no meu tempo livre, né, Marcos? A gente não tem nem previsão, acho que a gente não tem intenção de fazer sobre a segunda temporada. Tem até que avisar isso aí pra galera, né?
Tô louco, não.
Ah, pois é.
Como é que é?
Se a gente não tiver, se a gente não aparecer um editor pra fazer suporte pra edição e pra pegar algo assim, porque a gente já tem um outro editor também, só que ele também faz faculdade, tudo, ele tem, ou seja, ele tem vida, né, fora dessa esfera, né? E eu trabalho também, quer dizer que podcast edição é só no meu tempo livre, que é bem curtinho mesmo, né? Quer dizer que se a gente já deixa aqui no ar aqui, porque a gente só vai fazer podcast de Guerra dos Tronos, que é um grande prazer, viu, fazer podcast, mas só se houver mais um editor aqui no Masmorra, no Cine Masmorra, se não, infelizmente, não faremos, né? Vamos ver, né? Não quero decepcionar ninguém, mas vamos
esperar. Essa é a hora que entra a música triste.
Isso daí é a contribuição da galera. Se aparecer mais um editor de áudio aí, a gente consegue manter.
Só pra finalizar, relembrar que o Cine Masmorra continua com os projetos ligados a cinema, né? Agora, depois da série, nós vamos retomar aí o que a gente tinha planejado, que é falar de trilogias, né? Continuar falando de trilogias, fazer uma abertura também pros clássicos de Hollywood, né?
Nossa, assim, que é um projeto que a gente tá desde o ano passado querendo falar sobre isso, falar sobre clássicos, falar sobre, sabe, coisas diferentes, né? Que a gente começou a fazer Guerra dos Tronos e ficou sem tempo mesmo, não teve jeito. Mas a gente tem aí podcasts aí já programados pra sair tudo, viu? Muita coisa legal, vai voltar o BPM, que é uma parada que o pessoal gosta muito, né? Que é o Batendo Papo na Masmorra, onde a gente fica falando sobre filmes que a gente assistiu durante a semana, se são legais ou não, né? E tudo muito joia, viu? É legal você lembrar disso, sim, porque acabou Game of Thrones, mas o nosso trabalho aqui não. A gente vai continuar falando disso, de cinema e de cinema alternativo, né? O pessoal poder conhecer outros diretores. Eu queria aqui agradecer várias pessoas, algumas estão presentes, né, aqui no momento. Essas pessoas que participaram dos podcasts e desde o primeirão do Game of Thrones. Agradecer a você, Marcos, muito obrigada. Ao Pablo, a você também, Cante. Os dois do Bar do Nerd, né? Agradecer ao Mano Araújo e ao Caetano, que são do HCast. Muito legal o podcast, também o blog. Agradecer ao Caco, a Lidiane e ao Felipe, que são lá do Game of Thrones BR. Ao Rafa Baez, que é esse cara que mexe aqui com o site, que planejou direitinho, que tá aí fazendo essa moderação com vocês aí no chat. Tá, muito obrigado. Ele também tem um blog chamado Entre Pedaços, tá? Agradecer ao amigo lá, o Almighty, que é do Profissional de Bermuda. Tem o Bermuda Cast, que é muito joia. E agradecer também ao Júnior e ao Cleverson, que é do Baú Pirata, do Pirata Cast. Do Rapadura Cast, agradecer ao PH Santos e ao Thiago Siqueira. Do Papo de Gordo, ao Eduardo Salles, que veio participar conosco. Também tivemos aqui a participação da Mariana Bonfim, do Eroticast. Do Ricardo Ferro, que é o Rick Ferro Design do Twitter. De você, Bruno Zago, que é do Pipoca e Nanquim. Agradecer também ao Lucas Yasumura, que é esse homem da vinheta linda que toca aí no comecinho do podcast, que tem essa voz maravilhosa, que é o podquesteiro, também participa do Radiofobia. E tem lá o blog dele, chamado Árvore do Druida, que é muito legal. Agradecer também ao Toro Man, que não está nesse podcast, mas esteve nos outros 9 podcasts, que é do Pauta Livre News e do Filmes com Legenda. Agradecer também a Giza, do Gurias Nerds, que é muito legal. Agradecer ao Ed Palhares, que no Twitter é Ed Palhares, ele também é um ilustrador, também desenha maravilhosamente. Agradecer ao Bocão, do Music Junkies Podcast. E também, por último, mas não menos importante, ao Fábio Fernandes, que ele participou conosco. Foi essa pessoa que participou, só que o áudio tava ruimzinho assim, mas foi uma participação maravilhosa. Ele é professor, ele é escritor, tradutor, ele é de um blog sensacional, que ele escreve em inglês, tá? Que é chamado The Cogsmith Blog spot.com. E por último aqui, agradecer ao Gabriel, que é do historica.com.br, porque esse stream tá acontecendo graças à ajuda dele, ao auxílio dele, tá? Agradecer de coração, em nome de toda a equipe do Masmorra aqui, tá? Agora eu só queria, antes da gente terminar aqui, teve um colega meu, rapidinho, que ele chegou, ele jogou uma história sensacional, né, Marcos? Lembra? Me ajuda a desenvolver, porque tu lembra que a gente comentou na época, que ele falou assim, vocês lembram lá no primeiro episódio, quando teve aquele, eles encontraram a loba morta, com os filhotinhos, o veado também morto, ali o chifre dele preso na loba, né? E tal. Um colega nosso aí teve um insight sensacional. Não sei no que vai rolar aí, mas achei bom. E aí, diga aí.
Que aquilo, na verdade, era algo quase premonitório de tudo que iria acontecer, né? Com os Stark, com a casa Stark e com a casa Baratheon.
Não, e mais do que isso, o que acontece com os lobos acontecem a seus donos, hein? Olha só, não sei, esse colega meu nem no primeiro livro ele leu e nem o segundo. Mas não deixa de ser sensacional essa daí que ele jogou do nada, né? Então,
e faz sentido, hein? Faz muito sentido, porque agora você comentando, quando a galera vê esse lobo morto e esse veado morto lá em Winterfell, é um mau agouro, né? É um sinal de mau agouro, todo mundo fica meio assim, né? Agora você retomou isso, agora eu realmente tinha me esquecido.
É verdade, foi um colega nosso aí que a gente até lamentou, assim, que é uma pessoa que tá sem internet e tudo, mas ele tem uns insights maravilhosos. Quem sabe, se fizermos um podcast da segunda temporada, a gente consegue a participação dessa pessoa aí, que é sensacional. Então eu quero agradecer a todo mundo, a galera muito foda que tá aí no stream, tá? Muito obrigada a todos. Olha, tem gente abessa, pessoas muitíssimo obrigada, todo coração. A gente vai encerrar por aqui as atividades, que já tá meio tarde. Hoje a gente se estendeu um pouquinho porque é o último podcast, né? Mas é isso, eu quero agradecer a todo mundo do stream aí, a toda essa força, toda essa energia boa que vocês tiveram aí de divulgar o podcast pra gente, comentar, rolar aquele diálogo todo. E lembrar aqui, porque senão o Rafa vai me puxar a orelha, lembrar que agora o Cinemas Morra, vai ter um fórum, gente. Vai ter um fórum de discussão sobre cinema pra vocês acessarem aí. Então podem aguardar novidades aqui, que o Rafa, a equipe todinha aqui, tá sempre bolando uma coisa diferente, tá? E pra galera aqui do Skype, aqui que tá em gravação, quero agradecer. Um grande beijo pra todos vocês. E aí, vamos nos despedir. Querem terminar como? Dando tchauzinho, que é simpático?
Aquela música, We are the champions,
my friend.
Gente dando tchau e tudo mais.
É isso aí, um beijo.
Vida longa aos bardos.
Opa. Bom inverno pra todos.
Bom inverno. O inverno já chegou. Beijo pra todo mundo. Falou, tchau pra vocês, gente.
Angélica Hellish, pelos teus serviços prestados na divulgação de Westeros e seus principais personagens pelos podcasts realizados, é a vontade do rei que sejas doravante denominada Lady Angélica Hellish de Brunette, guardiã do cinemasmorra.com.br, senhora dos podcasts de Guerra dos Tronos e executora fiel do rei e da mão do rei. Protegerão teu reino os fiéis lords e demais ladies que te acompanharam durante tua viagem por toda Westeros. Eles ficarão sob tua guarda e terão a proteção do rei. Porque tal é o comando do rei e assim deve ser feito.